Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Alô, alô, Brasil, boa noite, 8h04, no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Hoje é quinta-feira, 1º de junho de 2023, e o Show dos Esportes no ar aqui na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM, no aplicativo em GZH, no pioneiro em GZH. E comigo está ele, Thiago Nunes. Boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, audiência da Gaúcha Serra. Rodolfo Grande, que se faz presente aqui no estúdio, não sei porquê. Mas a todos que estão ligados, conectados aqui no Show dos Esportes, hoje tem convidado especial no programa, dentro de instantes, Eduardo Costa, nesta noite de 1º de junho de 2023.
É isso aí, vamos juntos até às 10 da noite com o Show dos Esportes ao vivo aqui na Gaúcha Serra. 14 graus da temperatura em Caxias do Sul.
Esfriou.
Nesta quinta-feira. Baixou a temperatura, né?
É, esfriou. Tava passando os 20 quando eu vim até a sede aqui do grupo.
Sim, que bonito, né? Falar isso, né?
E agora sim, passou das 4 é batata em Caxias. Passou.
Batata, mas tu é velho, gente. Essa fazia tempo que eu não ouvi. É batata.
Passou das 4 aqui, Rodolfo, que é daqui, né? Conhece muito bem. Passou, começa a cair a temperatura. Cai não, despencar a temperatura.
Hoje caiu, né? De 20 para 14 não é muito.
Ah, não. É uma quedinha, hein?
8:06, programa no ar, no oferecimento de Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso.
Pergunta, vai a BG, pergunta pro Rodolfo se não é uma quedinha.
Na mesa de áudio, Daniel Andrés.
É muito bom esse Daniel Andrés.
Sobe.
Eles ficam combinando as vinhetas.
Mas é sem vergonha, esse Dani Andrés também.
Na produção, Rodolfo Grande. Boa noite, Rodolfo.
Eu tava esperando a vinhetinha dele. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Não me pegou desprevenido. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Audiência da Gaúcha Serra. O Thiago aí tá com uma jaquetinha aí que não fala português, né?
Não,
jaqueta de motoqueiro.
Não, fala assim, não é de cor. Aparenta ser.
É, parece aquelas que o Bruno Tomé usa.
Ai, tá mesmo. Mas as do Bruno Tomé tem um porém, né? É couro pela metade. As mangas não são de couro.
E a sua nada de couro.
Não, a minha nada é de couro.
Qual é a perguntinha que tu queria fazer pra ele?
Não, se ele que conhece aqui, se é uma quedinha ou uma queda ou uma redução da temperatura.
Uma queda brusca de temperatura.
Brusca?
Né? É. Tu que é o Cleocum, tu deveria saber, né?
Não, é considerável a queda de temperatura. Sim. Depois das 4 é batata, né? Olha, Jean.
É batata.
Depois das 4 é batata, né?
8:07, Show dos Esportes no ar aqui na Gaúcha Serra. Tem bola rolando na Copa do Brasil, Rodolfo Grande.
Exatamente, oitavas de final, jogos de volta. Tem bola rolando para, neste momento, a partida recém
tu
começou.
Tu pode pegar um microfone na mão e também conduzir.
Tu pode não me interromper. Opa, meu despertador tocou, calma aí.
Acordando agora, no meio do programa. Atenção. Desligando o despertador.
Por
obrigado.
Que ele tá tocando às 8h08?
Porque eu tenho que descer para receber o nosso convidado.
Então fala logo aí nos jogos.
Jogos de volta, tem São Paulo e Sport rolando agora. Partida no segundo tempo. Confesso que eu não sei quanto tá o placar, porque eu não tô com o computador na minha frente. E também tem Flamengo e Fluminense, jogo de volta, partida neste momento 0-0 no Maracanã. E que festa da torcida do Flamengo, hein?
1-0 São Paulo.
Oh, 1-0 São Paulo, vai classificando, venceu o jogo da ida por 2-0. E no Fla-Flu, jogo de ida 0-0. Então, neste momento, estamos indo para os pênaltis.
Muito bem, 8-8. Vamos lá com os destaques do programa de hoje.
Caxias terá 5 jogos em 14 dias pela Série D.
Atacante da base ganha oportunidade no grupo principal do Juventude.
Quatro atletas do elenco principal são colocados na equipe de transição para a disputa da Copa FGF pelo Juventude.
Daqui a pouco, aqui no estúdio do Show dos Esportes da Gaúcha Serra, o técnico Thiago Carpini, do Juventude.
Carpinão.
A gente espera que ele já tenha chego aqui, né? Pra não ter que ouvir isso.
Que mais?
E tem ainda Eduardo Costa. Vamos receber o policial Caxias. Vai ter policial no estúdio, hein, Eduardo?
Se comporta.
É, depois das 9 horas, teremos aqui o convidado especial Antônio Romit, que vai disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em Las Vegas.
Isso e muito mais a partir de agora no Show
dos Esportes.
Você participa, manda seu recado de áudio, de texto, enfim, aquilo que você bem entender, de que maneira?
Pelo WhatsApp, é só mandar o seu recado, sua mensagem para o 996-90-1220. Mande o seu recado.
Manda um zap.
Muito bem. Inclusive tem recado de áudio com uma informação importante do nosso ouvinte, o Marcos Vinícius, que a gente vai rodar agora aqui na Gaúcha Serra. Atenção, vamos ouvir Marcos Vinícius. Vamos lá.
Passando para informar os amigos que na esquina da 20 de setembro com a Venâncio Aires tem um acidente com 3 carros. E tem polícia e fiscalização de trânsito no local. O trânsito está meio lento ali no lugar e está com apenas 2 pistas das 3 da 20 de setembro. Boa noite para vocês, bom trabalho e bom programa.
Valeu, obrigado Marcos Vinícius pela informação. Então, aí acidente na 20 de setembro com a Venâncio Aires. Obrigado, Marcos. 8:12, boa noite Eduardo e Thiago, bom programa para nós, vocês são demais. Simone de Garibaldi, obrigado Simone pelo recado de sempre. 8:12, tá na história.
O dia é 15 de maio de 2022.
Com emoção, interferência do VAR e 2 a menos, o Juventude vence o Avaí fora de casa.
Na sexta rodada da Série A, o Juventude venceu o Avaí por 2-1 na Ressacada em Floripa e garantiu a sua primeira vitória na competição, mesmo com a expulsão de Chico e Paulinho Mocelin. Oscar Ruiz e Vitor Mendes fizeram para o Ju, enquanto Bissoli fez o gol do time da casa.
O Juventude jogou com César, Rodrigo Soares, depois o Thalisson, Paulo Miranda, Vitor Mendes e o Busanello, mais tarde o Paulo Henrique, Yuri, depois o Jean Irmer e Jadson. Paulinho Mocelin, Chico, Oscar Ruiz e depois o Guilherme Parede, Isidro Pita, mais tarde o Vitor Gabriel, time do técnico Eduardo Batista. Após a vitória diante do Avaí, o Juventude só voltou a vencer uma partida longe do Jacone na 10ª rodada do Gauchão deste ano, quando derrotou o Esportivo por 3-1 na Montanha dos Vinhedos. De maio de 2022
tá na história.
Oito e 14, nosso Tá na História aqui no Show dos Esportes. 8:14, agora informações. O que, que eu falei?
Não, tu repetiu duas vezes.
É pra garantir 14. Que é 8:14.
Ah, vou até olhar no relógio.
8:14.
Tu viu a serração?
Outra vez?
Serração que tá lá no Maracanã, lá, é. Ó. Acho que fizeram o pó de arroz aquele, tá uma fumaceira lá no Maraca.
É, agora já dissipou um pouco, mas ainda tá um pouquinho embaçada a visão, né?
Fla-Flu 0-0, 9 minutos do primeiro tempo.
Muito bem. Vem aí as informações da dupla Caju.
A dupla Caju.
Juventude com ele. Tudo bem, Rafael Rinaldi? Boa noite.
Boa noite. Boa noite, dupla. O Juventude segue a preparação em busca da quarta vitória consecutiva dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e o próximo compromisso do Verdão será já neste sábado contra o Avaí às 16h no Alfredo Jacone. O desfalque é o volante Mandaca, suspenso. A principal alternativa do técnico Thiago Carpini nos jogos tem sido a entrada do atacante Robertinho. Por se tratar de um jogo em casa, onde o Juventude joga pela vitória, muito possivelmente seja esta a escolha do treinador Alviverde, que, no entanto, tem outras alternativas no elenco também, como improvisar o lateral esquerdo Kelvin, que já atuou como volante no Ceará, ou então colocar Gehring, mesmo sendo um jogador mais camisa 5, é uma alternativa mais de marcação. No entanto, Robertinho deve iniciar o jogo e a provável equipe do Juventude para encarar o Avaí teria Thiago Couto no gol, Reginaldo, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, o meio de campo com Jean Irmer, Robertinho ou Kelvin, Jadson e Nenê, na frente David e Rodrigo Rodrigues. Provável formação, portanto, para esta partida válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao time que joga a Copa Federação Gaúcha de Futebol, o Juventude definiu 4 nomes que vão jogar a Copinha, que faziam parte do elenco principal: o lateral direito Daniel Guedes, o volante Wesley Hudson, o meia Vitinho e o centroavante Gabriel Aires estão confirmados na equipe de transição que inicia a competição no dia 21 de junho. A data ainda tem que ser confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol. Juventude, que está no grupo ainda com União Frederiquense, Passo Fundo e São Luís, mandará seus jogos no estádio da Montanha dos Vinhedos. Lembrando que o título da competição vale para o Juventude, vaga na Copa do Brasil de 2024. Uma novidade hoje no grupo principal é um garoto da equipe sub-20 que ganha espaço, centroavante Vitor Gonçalves, jogador de 20 anos, que marcou 3 gols no Campeonato Gaúcho sub-20, está sendo observado pelo técnico Thiago Carpini. Lembrando que o Juventude rescindiu o contrato do centroavante Elton e apenas Rodrigo Rodrigues é o camisa 9, homem de referência no atual elenco. Portanto, Vitor Gonçalves já trabalha com os demais atletas. Na próxima semana, outro centroavante, Kaique, de 18 anos, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, também deve ganhar oportunidade no elenco principal.
Ô, Caxias, Thiago Nunes.
Caxias, que treinou, fez um treinamento fechado na tarde desta quinta-feira no Estádio Centenário. Amanhã tem treinamento no período da tarde. Antes, o técnico tcheco irá conceder entrevista coletiva. e poderá sanar algumas dúvidas, como por exemplo se ele vai utilizar três zagueiros, já que ele treinou na quarta-feira este esquema, quem será o titular no gol, se será o Pedro Paulo ou o André Lucas, já que o período de testes passou com dois jogos para cada, se o Marcelinho vai seguir no time do Caxias, o extrema que começou a partida diante do Brasil de Pelotas, e também quanto a dois jogadores, o Marcel que passou por exames, o resultado já está no Caxias, mas o Caxias não divulga o resultado do exame do Marcel. Na quarta-feira ele chegou mancando no estádio Centenário, então hoje uma tendência muito forte que vire um desfalque para a partida diante do Novo Hamburgo pela Série D do Campeonato Brasileiro, domingo às 18 horas. Assim o Eliezer pode acabar tomando a posição. E também quanto ao Heron, que a princípio não preocupava, mas não participou de todo o treinamento da quarta-feira, que saiu com dores no joelho. Então essas são as questões que o técnico tcheco irá responder amanhã na entrevista coletiva. O Caxias que fecha a preparação no sábado pela parte da manhã, depois viaja para Novo Hamburgo. O Grenac terá uma maratona de jogos, serão 5 partidas em 14 dias pela Série D do Brasileirão. Ontem também o Caxias confirmou a renovação de contrato do meia Peninha até o fim de 2024.
Informações da dupla Caju aqui no Show dos Esportes. Mais detalhes, mais informações você encontra no Pioneiro em GZH. Oito e vinte, agora informações do jornalismo. Henrique Ternos, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes. Hoje é uma noite muito boa, né?
É?
Falando em futebol, assim, eu tô bem feliz essa noite.
Tá feliz?
Tô bem feliz essa noite.
Tá muito feliz.
Particularmente feliz hoje.
Oh. Ah, é? Por quê?
Feliz com os resultados da semana no futebol.
Sim, torcedor do Corinthians. Não
isso, feliz pelo Luxemburgo, que de vez em quando aparece aqui no programa.
Pô, fechou, tá feliz, né?
Ele
tá...
de São Paulo. Acho que é feliz com a volta, né, do
Você
professor.
Você é safado.
E os destaques do jornalismo, vamos, Henrique? Lá.
15 vereadores de Caxias do Sul assinaram na manhã de hoje um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a saúde pública e a gestão das unidades de pronto atendimento, as UPAs, aqui de Caxias. A proposta da CPI foi feita pelo vereador Rafael Bueno, do PDT, na última quinta-feira, após ler no plenário uma matéria de GZH sobre diferença nos números de leitos novos na ampliação do Hospital Geral Caxiense. O pedetista argumentou que a saúde é um problema crônico de Caxias, mas que se agravou recentemente. Segundo o documento, as investigações serão centralizadas em suposta ineficiência da gestão das UPAs e as possíveis negligências na prestação do serviço à população caxiense. Os vereadores se referem ao caso do dia 22 de maio, quando um paciente teve atendimento negado na frente da UPA central do município. A CPI tem o prazo de 7 dias a partir de hoje para ser instalada e a duração dos trabalhos é de 120 dias. Neste período, os vereadores deverão ouvir os acusados e poderão usar uma série de recursos para as investigações, ou seja, eles podem determinar diligências, inquirir testemunhas, requisitar informações, requerer a convocação de secretários municipais, por exemplo, e praticar atos indispensáveis para o esclarecimento dos fatos. E uma notícia mais triste, assim, um dado do trânsito, né? O mês de maio de 2023 encerrou com 15 vidas perdidas no trânsito, conforme o levantamento do jornal Pioneiro, que abrange 49 municípios da região. Ou seja, a média de uma morte a cada 2 dias. Nos últimos 5 dias, somente foram 5 vidas perdidas. As marcas deste ano também assustam. Nos primeiros 150 dias de 2023, foram 66 vidas perdidas na região. O número já é a metade do que foi registrado em todo o ano de 2022. De janeiro a maio de 2022, foram 49 mortes, o que significa um aumento de 35% de um ano para o outro. Se forem levados em conta os números, os mesmos períodos dos últimos 2 anos, esse aumento é de 78%. Foram 37 mortes de janeiro a maio de 2021. Os números de 2021 e 2022 também são do levantamento do Pioneiro. Caxias do Sul é a cidade recordista no mês de maio, com 6 ocorrências, seguida por Guaporé com 13 e Antônio Prado com 2. Entre os locais com mais vítimas em 2023 estão as ruas e estradas municipais Gerais em primeiro lugar, com 16 mortes, seguido pela Rota do Sol, a RS 453, 453, com 13 mortes, a RS 122 vem em terceiro lugar com 7, e a BR 285, a RS 129 tem 6 cada uma. E sempre bom lembrar os motoristas, né, que respeitem as leis de trânsito, os limites de velocidade e usem o cinto de segurança para uma viagem sempre tranquila, sem nenhuma ocorrência aí, Eduardo.
Importante. Obrigado, Henrique, com as informações do jornalismo. Mais detalhes no Pioneiro em GZH. 8 horas 23 minutos. Participe conosco, mande o seu recado no WhatsApp 996901220. Abraço ao Eduardo Costa. Tamo junto. O Léo Maino, Léozão.
Oh, o Léo Goa?
Ele mesmo. Me perguntou qual a tendência de público para sábado.
Ah, a tendência é que aumente, dobre, né? O público do último jogo. Beirou os 3 mil. Tem que passar de 5, né?
Será?
Sábado, 4 da tarde.
Concordo.
Horário bom, vai estar um solzinho, eu vou estar lá.
3 vitórias seguidas.
Eu vou estar atrás do gol.
Tu é atração, o pessoal pode passar atrás de ti lá na curva.
Na curva.
Vai gritar pra ti.
Mas esse é o som do Jacone, tu tem que ver, Eduardo.
É que
tu fica na cabine.
O povo chama.
É, tu fica distante da arquibancada.
Sim.
Passo ali na geral, bah, esse é o som. De novo aí, ó, esse é o som.
Tem até interferênciazinha, né?
Eu não mereço. Aqui meu agradecimento.
Claro, claro. O povo clama por Thiago Nunes, tanto no Jacone quanto no Centenário. É bom deixar claro.
Não, mas só no tush. O bom é que é por onde eu ando, né?
Sim.
E eu não faço nada extraordinário.
E
faço
nem gosta de falar
não,
do eu, né?
Não, é o meu feijãozinho com arroz, assim, bem.
Tá bom. 8h25, 14 graus a temperatura em Caxias do Sul, informando 19 minutos e meio, Fla-Flu no Maracanã 0-0.
E teve gol de empate no outro compromisso.
Do Sportão.
Isso, do Rafael Rinaldi. O São Paulo ia vencendo, né, gol de Michel Araújo, e o Sport empatou aos 43 do primeiro tempo com Alisson Cassiano. Ué, não foi o Love que fez o gol?
Eu não entendi por que você citou o Rafael Rinaldi quando falou sobre o Sport por conta de Wagner Love?
Mas
o que é isso?
Ele tem uma opinião que é divergente da minha. E ultimamente ele não tem acertado muito.
Que é isso, Eduardo?
Pelo jeito ele está sentindo as tuas opiniões, Rafael Rinaldi, porque ele, até quando na tua ausência, ele está pensando nelas.
Não, é que é um colega que a gente tem um carinho aqui, né? Que é tão forte que parece que ele está presente.
Então... É, pode ser. 8h26. Então, 1-1 São Paulo, Sport e Flamengo e Fluminense 0-0.
E para trazer ao público, jogo único hoje da Série D, não teve outra partida. O Campinense ganhou de 1-0 do Nacional de Patos. 1-0.
Campinense de Luan Carlos.
Não, eu trabalho com a informação.
Então,
a informação
tu traga o treinador do Campinense, já que tu trabalhas com informação.
Não, mas que daí eu tenho que trazer a do Patos também.
Ah,
né? O Patos
sei.
Eu não tenho.
É que o Patos não te interessa, só o Campinense.
Não, eu trabalho
por um motivo
com a informação.
Chamado
não,
Luan
não.
Carlos.
Agora, Brasileirão Série D, jogo único do dia, Campinense 1, Nacional de Patos.
Muito bem. Tá aí a informação.
Vou aos 39 do segundo tempo. Sabe quem é que tá lá?
Luan Carlos.
Não.
Bruno Colasso. É, lateral esquerdo.
E o goleiro aquele que foi pro São Luís, que tomou uns franguinhos aí, o Félix também, o Gabriel Félix também.
Tá lá.
Maicon Assis também tá lá.
Também está lá. Muito bem. 8h27.
Do Patos eu não sei ninguém.
O Léo mandou aqui, não vai me incomodar lá atrás do gol. Ele é gandula nos jogos, né? Maqueiro também, às vezes.
Tem que repor a bola certinho, viu?
Vai ser um corneta esse Thiago Nunes. Vamos pro intervalo comercial aqui no Show dos Esportes. Antes nós vamos chamar o VAR.
Claro!
Porque o show quer saber... Tem infração em campo? Chama o VAR. Tem infração no trânsito? Chama a Só Multas, que tem a solução para você. Recorra com a Só Multas.com.
O que mudou no time do Juventude desde a chegada de Thiago Carpini?
Responda pra gente no WhatsApp 996-90-1220. Inclusive, ele já está entre nós e daqui a pouco será nosso convidado aqui no Show dos Esportes, Thiago Carpini.
Melhor técnico do Paulistão.
Isso aí. Quem sabe o final da Série B, o melhor da Série B.
E quem sabe o futuro novo...
Intervalo, já voltamos.
Para o PL é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país, porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL.
Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e rede Wi-Fi mais estável do país. Para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue agora 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo.
Consulte condições de aquisição.
Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabrique. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabrique. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Realização Educaritá. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Para o PL é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL.
Todos os dias, o correspondente gaúcha Resfriar te atualiza com as principais notícias das últimas horas.
Os acontecimentos daqui e do mundo. Previsão do tempo, trânsito, tudo o que impacta o teu dia a dia.
De segunda a sexta, às 8 da manhã, 12:50 e 17:50. Nos fins de semana, sempre ao 12:50, aqui na Gaúcha.
Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
Oito horas 31 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, num oferecimento de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso e nosso ouvinte participa de que maneira?
Pelo WhatsApp, o torcedor pode participar pelo 996-90-1220.
E estamos recebendo aqui no estúdio da Gaúcha Serra, no Show dos Esportes, o técnico do Juventude, Thiago Carpini. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo, boa noite.
Tudo bem, boa noite a todos vocês, aos ouvintes. Obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de a gente estar aqui. Falar um pouco de futebol, um pouco do Juventude desse momento. Obrigado pelo convite, eu que agradeço.
Tu imaginavas que seria um momento tão bom quanto está sendo, com 3 vitórias na largada de forma seguida?
Não, eu acreditava numa retomada, eu acreditava nesse projeto, tanto é que eu abri mão de muitas coisas para estar aqui, mas que fosse tudo tão rápido, né, essa mudança e acompanhado do resultado, que para nós é o essencial no momento, né, não que aquilo que a gente mais preze, mas para o momento o resultado era fundamental, acompanhado de algumas mudanças boas de comportamento dos atletas, foi realmente surpreendente.
Até nesse ponto, né, que a gente observa pela primeira vez, depois de muito tempo, o Juventude ter um padrão de jogo. E o grande questionamento que a gente faz, o que o Thiago mudou desse Juventude em tão pouco tempo. E Thiago, foi claro que é o trabalho, tem o seu dedo no time já do Juventude, mas é uma forma direta e objetiva que você tratou com os jogadores, na questão de como que era o time jogando, e o diferencial foi que o grupo comprou a sua ideia rápido?
Não, sem dúvida. Eu acho que não só aqui no Juventude, essa forma direta e objetiva é uma coisa que eu tenho comigo de trabalhar. Acho que o olho no olho, a verdade, uma história só, você não tem chance de errar, porque é o mesmo assunto, vale para todos. Eu falo que dentro do processo a seleção é natural, cada um vai ocupando o seu espaço. Claro que as decisões elas cabem a mim. E eu dei uma ideia daquilo que eu penso, que eu acredito de futebol, mesmo com algumas características que a gente encontrou aqui, que daria para ser feito, e eles acreditaram, né? Então, o mérito total dos atletas, né? Pela maneira que eles me receberam, pela maneira que eles aceitaram as ideias. Uma coisa é você propor, outra coisa é você executar, né? Então, pouco tempo, né? Ainda a gente, com pouco treino, poucas sessões de treino, nós tivemos aí talvez 10 ou 11 sessões, mais os 3 jogos, então realmente a gente fica muito otimista, né? Mas a gente sabe que o campeonato é longo e a continuidade vai ser difícil, a gente vai enfrentar momentos de dificuldade, mas da mesma maneira eu acredito também numa evolução aí gradativa no decorrer da competição.
E nessa tua chegada, tu já observou o grupo de jogadores, inclusive alguns não estão nos teus planos mais, né, por conta de comprometimento. Como é que foi essa tua observação de saber de quem está comprometido, quem não está? Como é que foi esse processo?
Como eu falei, né, eu gosto de trabalhar muito na verdade. Eu dei algumas diretrizes do nosso caminho e sempre muito sincero com todos eles, mais jovem ou mais experiente. Aí eu preciso que faça isso que vai ser melhor para nós. Não tem mais o eu, somos nós. Se você fizer, você joga. Se não fizer, você não joga. Vai jogar outro, você volta para o final da fila e a vida que segue. Se aceitar esse compromisso, a gente vai estar junto até o final e vamos conquistar grandes coisas. Foi assim na minha vida, em muitos lugares que eu passei nessa curta trajetória. E eu não consigo ver o futebol de maneira diferente. Respeito muitos atletas, acho que isso é um ponto fundamental. Me coloco muito no lugar deles antes de tomar qualquer decisão, que eu sei o que é ser um atleta. Então, alguns atletas que a gente sentiu que não estava tão comprometido com a instituição, com a torcida, com o momento atual do Juventude, esse histórico aí recente de maus resultados, eu acho que a gente precisava agora unir forças e ter um pouco mais de fome, um pouco mais de entrega. Então, talvez seja um julgamento certo ou errado, mas naquele momento foi o que eu entendi que seria o melhor para nós. Talvez tenha errado em algumas situações e só o tempo vai mostrar, mas alguma coisa precisava ser feita.
Nesse sentido, você encontrou alguns atletas acomodados? Qual foi esse cenário?
Alguns atletas talvez pouco participativos, né? Não sei se acomodados, porque o período foi curto de convívio. Mas aí no dia a dia, eu não acredito num futebol onde você não faça no dia a dia, no jogo eu faço. Não, se não fizer no treino, não vai fazer no jogo. O futebol hoje mudou muito. Esse tipo de atleta cada vez mais perde espaço, pelo menos comigo. Eu não acredito nesse futebol. Acho que a gente leva ao nosso dia a dia, a nossa semana para os 90 minutos. E se não tivermos bons comportamentos durante os treinos, na entrega, nós não vamos ter esse comprometimento nos 90 minutos. E 6 jogos, 5 derrotas, um momento ruim, turbulento, a gente sabe o que é uma Série B. Vencer é muito difícil, vencer 3 jogos em sequência é mais ainda. Então mostra que o grupo é capaz, que ele tem capacidade, mas talvez precisasse, né, de um estímulo, de confiança, de coragem, de algumas tomadas de decisões.
O que te convenceu a assumir esse desafio no Juventude? Você tinha um projeto de fazer um intercâmbio na Europa, cursos, enfim. O que que te disse assim, eu tenho que ir para o Juventude e assumir esse compromisso?
Desculpa. O primeiro ponto, deu um pouco de saudade, né? Acho que o momento bom que eu vim atravessando na minha carreira, já tinha um mês, eu saí do Paulistão, eu fui para a Argentina, eu fiquei um período no River Plate acompanhando uns trabalhos e associando algumas coisas que eu pretendo para o futuro da minha comissão técnica, de algumas pessoas. Eu tinha a licença da UEFA que eu iniciava agora em agosto, são 40 dias em Portugal. E eu consegui remarcar para o próximo ano. As passagens a gente vai ver como faz ainda, alguns talvez a gente não perca, mas tem que reajustar alguma coisa. Então foi uma mudança grande, porque eu tive alguns convites antes disso, algumas possibilidades até de clubes de Série A, nomes, né, o nome em alguns clubes que eu nem imaginava, fiquei muito feliz por isso, por mais que não tenha acontecido. E dentro dos clubes que aconteceram, eu acho a Juventude uma camisa muito pesada, uma camisa de muita história. Eu acho que o futebol gaúcho, apesar da Juventude não ter esse momento, se assemelha muito a esse futebol de competitividade, muito do argentino, que eu particularmente gosto e respeito muito. É um clube que caiu agora da Série A, conhecia um pouco da estrutura, mas não sabia de tantas mudanças que houve no departamento, nos departamentos. Então, o Juventude hoje é um clube grande da Série B, não só por isso, mas por toda a história, por toda a trajetória. E um mercado diferente. Eu acho que para mim seria bom sair um pouco de São Paulo, né? Abrir um leque diferente, viver uma nova experiência. Então, eu senti também da diretoria, do presidente, das pessoas que me procuraram, do executivo, essa vontade que eu tivesse aqui. Eu acho que quando você é benquisto e as pessoas querem que você esteja no lugar, acho que isso te motiva. Até por isso, não um Botafogo, uma Chapecoense, outros clubes que surgiram no meio do caminho aí. E a escolha do Juventude, até então, eu não tenho dúvida, independente do que aconteça daqui em diante, eu acho que foi a decisão correta.
Você chegou a falar sobre essas possibilidades, né, depois do Paulistão, mas de concreto teve proposta na mesa que o Thiago chegou a estudar?
Cheguei a estudar, não. A gente não abriu a negociação, mas houve sim propostas boas, propostas de calendário, de Série B, algumas a uma até com período maior, até o estadual do ano seguinte. É uma possibilidade aí até de grandes da Série A, Goiás, algumas situações do Corinthians que procuraram meus representantes, foi um nome muito falado, não sei se era o momento, mas só de ser lembrado, né, onde Mano, Tite e próprio Luxemburgo agora, pô, eu ainda muito jovem, então foram situações que me deixaram feliz, mas que não muda o que eu penso, o que eu preciso melhorar, evoluir, acho que tudo no seu tempo, né, então eu entendi que o Juventude seria uma mudança de prateleira na minha carreira, na minha trajetória, claro, consolidando um bom trabalho, né?
Foi anunciado no dia 13 de maio, quando é que estava marcada a viagem para a Europa?
Eu iria agora, iria, né, já foi, agora no dia 15 de maio.
Dois dias depois foi anunciado no Juventude.
Depois a gente voltaria no dia 12, se eu não me engano, de junho, e eu iria no final de agosto e ficaria até final de setembro, que aí serão 40 dias, que aí iniciaria a licença, né? Então, a gente mudou bastante. E agora também, em junho, eu tinha o último módulo da licença Pro na Granja, que eu... Na Granja, não. Acho que ia ser no Clube da Aeronáutica, na Barra. E eu mudei para o ano que vem também.
Já tinha também roteiro de visitas em clubes
já,
lá programado?
Já tinha roteiro, já tinha feito alguns contatos, já estava tudo bem encaminhado. Mas acho que valeu. Está valendo.
É uma mudança brusca dos planos, né? Mas faz parte da vida.
E até nesse ponto, né, você falou dessa questão, mas quanto também que o próprio Júlio, o Rondinelli, foi importante ter trabalhado com você nesse ponto de convencimento para trazer o Thiago.
Cara, o Júlio, vou te falar, cara. Ele teve um dia que eu falei mais com ele que com a minha esposa. E eu conheci o Júlio no Água Santa, né? E eu cheguei, ele já estava lá. Ele já estava, acho que 2 ou 3 anos no clube, então... Foi uma sintonia bacana, um cara muito competente, conhece muito o mercado, me deu todo o suporte, toda a tranquilidade para eu poder executar o meu trabalho de campo, me prometeu a mesma coisa aqui com melhores condições, e realmente foi o que eu encontrei depois que eu conheci o pessoal do conselho, a diretoria, e vi quantas pessoas boas ali. Eu acho que o que o Juventude tem de melhor são as pessoas, não só esse alto escalão, né, vamos dizer assim, mas também as pessoas que eu encontrei no clube, nutricionista, pessoal da rouparia, massagista, fisioterapeuta, pessoal da staff, muita gente que gosta do clube, gente competente, né? Então, eu acho que isso valeu muito e facilitou, né, também a minha adaptação e o entendimento do que nós tínhamos dentro do elenco.
Qual foi o principal argumento que o Júlio utilizou para te convencer ali para o Juventude, quando vocês conversaram?
Parar de receber ligação.
Aí, não, primeiro ele falou assim, bom, se você não vier para cá e daqui a pouco você aceitar no time da Série B, acabou a amizade, não te atendo mais. E a segunda ele falou, meu irmão, vem, acredita em mim, aqui é muito bom e nós vamos fazer história, como aconteceu no Água Santa, a gente vai ter uma condição melhor de trabalho. Eu sei que a situação é vice-lanterna, é difícil eu te falar isso, mas acredita e acho que... Uma hora ele me pegou e falei, então vai, Ju, vamos embora, deixa eu organizar aqui, ver o que eu vou fazer. Falei em casa com a minha esposa, com o meu representante, aí eles entraram em contato, ele veio pra cá, aí o último jogo do Mirassol eu já assisti em casa, ainda não tinha concretizado, faltavam só alguns detalhes, mas aí já comecei a me inteirar um pouco mais, né, porque já era uma possibilidade bem concreta, e aí acho que foi isso, foi a insistência dele.
Daí termina o jogo, o presidente confirma.
Sim,
né?
Sim.
É verdade.
Foi exatamente naquele momento. Mas, Thiago, a gente vê em campo um Juventude diferente também, e o que chama atenção é exatamente uma construção que começa com um goleiro, com os zagueiros participando muito, mas não é aquela construção que a gente vê a bola está no ataque e volta para a defesa, né? Depois que passa o meio campo é um time vertical. Essa é uma característica dos times do Thiago Carpini?
Não, sem dúvida. Eu acredito muito nesse jogo de posse, esse jogo de construção, mas com objetividade, né? Eu falo para os atletas que a primeira opção de passe ela tem que ser sempre para frente. E para a gente criar esse passe para frente que quebre linhas, né, como fala o futebol moderno hoje, a gente precisa criar alternativas. Claro que a gente erra mais, a gente arrisca mais, a gente corre mais riscos, mas eu não cobro o erro, eu não cobro o acerto, eu cobro a coragem de fazer aquilo que a gente se dispõe a fazer no nosso dia a dia, né? Então, a gente sabe os comportamentos que a gente tem quando se erra um passe, quando se perde a bola, as partes finais do campo, o que nós gostamos, né, de como a gente gosta que termina as jogadas. Acho que esse entendimento deles foi muito rápido. Então é mais ou menos nessa linha. Se você olhar o próprio Água Santa, foi uma equipe que fez muitos gols, né? Equipes como Santo André, Inter de Limeira, que eram times pequenos, que conseguimos avançar de fase nas quartas de finais, a Inter em 2001, depois de 36 anos, né? Classificou com o seu Pepe em 86, depois com a gente em 21. O próprio Guarani naquela campanha histórica de 19 da Série B, de uma recuperação muito bacana. Então, acho que isso foi uma característica. Claro que com o tempo, alguns ajustes, eu fui mudando algumas coisas, melhorando, acertando, errando, acho que faz parte do processo de aprendizado, mas hoje eu vejo mais ou menos essas características bem enraizadas nas equipes que eu dirijo.
A gente observa no Juventude, desde o início da temporada e também na Série B, muitas lesões. Vocês conversam internamente sobre isso e já se tem uma ideia por que isso aconteceu?
Olha, depois que eu cheguei, se eu não me engano, nós tivemos uma ou duas. Acho que o Giovani, que já vinha com desconforto, foi uma recidiva, né? E eu acho que o Boldrin teve um incômodozinho no adutor, mas também acho que já não é a primeira vez. Se não me falha a memória, acho que não desses últimos 15 dias, 20 dias que a gente está aqui também não. Claro que o que eu notei muito, e o relato dos atletas, a gente vê no PSE, pós-treino, essas coisas, dores mais acentuadas, o desgaste maior, a exigência ela é maior, né? Você jogar faz mais força, você propor faz mais força, correr para frente você faz mais força. E acho que o futebol exige isso, essa dinâmica, essa competitividade, acho que aumentou. O nosso dia a dia ele é mais intenso, talvez o período da manhã de trabalho ele é um pouquinho mais longo, mas ele é bem, bem proveitoso, um trabalho de qualidade. Dificilmente a gente faz o trabalho em dois períodos, eu não acredito muito nisso. A gente inicia ali às 9 horas, chega cedo, a gente toma um café, tem um vídeo, tem um treino, tem uma pronta, tem muita coisa. A gente, por volta de uma hora, a gente concluiu o nosso período de treino com muita qualidade, com muita intensidade. Talvez essa adaptação eu tenha percebido, mas a questão das lesões não muito.
Até você, nesse ponto do departamento médico, Giovani, porque é um jogador que a gente conhece o nome, o histórico, né? Ainda mais tratando de uma Série B, e você tem um elenco com algumas ou opções mais reduzidas em alguns setores. Qual é a situação desse atleta?
Eu ainda não... Assim, a situação do Giovani é o Giovani do Santos, do Flamengo, dos clubes que a gente passou, craque, diferenciado. Mas aqui a gente ainda não conseguiu estar junto, né? Ele treinou comigo 2, 3 dias, já vinha de um desconforto. Claro que se a gente conseguir recuperar esse atleta, a capacidade técnica dele é indiscutível, né? A carreira que ele teve fala por si só, mas claro que me preocupa o período de inatividade, a idade. É uma competição onde a gente joga domingo, quarta, terça, sexta, viagem. Então, assim, a fila vai andando, né? A gente não consegue esperar e ele agora é um cara trabalhador, deu para perceber, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Hoje ele está no final da fila e ele vai ter que brigar pelo espaço dele. As coisas estão caminhando e a gente vai... A gente não pode ali, eu não tenho muito tempo para direcionar um atleta específico, acho que eu preciso pensar no todo. Infelizmente, essa sequência, né, de lesões, acho que foi a segunda, tem atrapalhado um pouco aí. Mas é claro que é um atleta que, se a gente tiver à disposição, bem condicionado, bem treinado, não tenho dúvida que nos ajuda.
Até nesse gancho de lesão, o Douglas, que ainda não pôde jogar, ficar à disposição, tem alguma ideia de quando ficará à disposição?
Então, o Douglas, ele trabalhou com nós essa semana toda, não me recordo se a semana passada também, já está numa transição. Foi um caso já que já estava no clube, um pedido da antiga comissão técnica. É uma característica um pouco diferente daquilo que eu penso, né? Então, a gente vai analisar, ver um pouco mais do Douglas nesses próximos dias e tomar alguma decisão em relação a isso.
para o final de semana tem um jogo importante, né? Mais um nessa sequência, porque pode seguir esse caminho do Juventude de um campeonato de recuperação nessa série B do Brasileirão, mas tem um atleta que fica de fora, o mandaca desse compromisso. É o Robertinho a opção do Thiago ou ainda tem dúvida?
Eu ainda tenho dúvida, o Robertinho é uma boa opção, ele tem entrado nessa função, eu sei que não é onde ele vinha jogando com mais frequência, né, no estadual e desde a chegada dele no Juventude, mas é uma função que eu já vi ele fazer, conversei com o atleta, ele se sente à vontade também em fazer. O Mandaca é um cara que vai fazer falta, né, a gente acha que conseguiu organizar melhor onde ele corre, eu vi o Mandaca às vezes em alguns momentos muito, né, desguarnecendo o setor, atravessando para o lado contrário, e talvez canalizar melhor as energias dele dentro do setor vai potencializou, acho que o jogo, o passe de gol, bons jogos, ele tem muita força, muita coisa a evoluir, mas eu vejo uma boa vontade nele em querer fazer, em querer melhorar, isso para mim é muito importante. Em relação às mexidas, nós testamos aí várias situações, né? Não descarto até a gente talvez mudar um pouquinho uma plataforma de jogo para esse jogo em casa, que eu acho que vai ser um jogo mais difícil, né? Os adversários agora a gente vai encontrar mais dificuldade ainda para vencer. É um adversário muito jogando no nosso erro, principalmente dentro de casa, não tenho dúvida disso. O Avaí vem num momento de dificuldade, a gente sabe que quando enfrenta esse tipo de adversário, a dificuldade ela é maior, né? Então a gente tem que estar muito melhor preparado em todos os aspectos. É isso que eu tenho passado para eles diariamente. E a importância que seria a gente fazer mais 3 pontos nessa partida. Uma vitória nos colocaria numa condição de realmente de parte de cima de tabela para a gente começar a brigar e entrar na competição, que até então foi uma recuperação, né? Uma retomada para voltar na competição. Eu acho que uma vitória no sábado, daí em diante a gente começa a projetar outras coisas dentro da competição.
A gente observa algumas carências no elenco do Juventude, tu que está no dia a dia certamente mais ainda, né? Quais são as funções que vocês pretendem buscar no mercado assim que abrir a janela no início de julho?
A gente, talvez mais um zagueiro, acho que mais uns 2 jogadores de lado, né? O David evoluiu muito nesses últimos jogos, o Juan, um menino de muito potencial também que tem entrado bem, o próprio Robertinho que é uma boa alternativa. Hoje nós temos jogador de área ali, só o Rodrigo Rodrigues, que tem feito os gols, e o Danilo Cruz, que até participou no último jogo, entrou bem também, nos ajudou. Muito comprometido, o dia a dia é muito bom. A entrega dele no dia a dia é muito boa. E eu prefiro jogadores assim, que talvez em algum momento falta ali algum ajuste, mas te entrega, né, aquilo que tem. Isso para mim é muito importante. Então talvez mais um jogador de área. Eu acho que não foge muito disso. Se surgiu uma boa oportunidade, nós trouxemos também já um jogador de meio campo, um volante, para a janela, mas já para ir fazendo uma adaptação. Um jogador que eu conheço, trabalhou comigo. E talvez mais um jogador de corredor, um descarto aí 3, 4 peças de um bom nível. Vamos ver o que o mercado nos oferece. Se for para trazer, por trazer, aí não. Eu confio no que eu tenho, confio nesses atletas. Mas se a gente puder fortalecer para uma competição de tão longa, né? Acho que é importante para a gente poder sonhar em brigar por coisas maiores.
Depois eu quero voltar um pouquinho no jogo, mas seguir nessa linha, dessa janela que vai se abrir. Mas vai contar com a participação direta de você, indicação de nomes. Aí fica com o departamento de futebol fazendo um levantamento e trazendo para o Thiago. Como é que você planeja?
Bom, eu não consigo não ter a participação, não ver a participação do treinador nisso, né? As características, assim, é um elenco que já foi montado, né? Quando você participa do processo, você busca características dentro daquilo que você já pensa para o seu jogo. Quando você encontra um elenco montado, você tem que se ajustar e se adaptar a algumas situações. Então, eu tendo a oportunidade agora de participar nessas peças, isso eu não abro mão. Né? Claro que a decisão ela não é só minha, mas sem dúvida a palavra final é minha, tanto no erro como no acerto, pode dar certo como pode não dar, mas eu, claro que eu vou trazer o atleta que eu tenho a convicção que pode nos entregar.
Quer fazer a pergunta que
sim,
passou?
Sim, uhum. Porque o Thiago usou um termo sobre esse jogo contra o Avaí de ajuste, não sei se foi ajuste
plataforma,
ou mudança, plataforma, isso da plataforma de jogo. Aí eu fiquei pensando aqui, esse ajuste nessa plataforma pode passar pela possibilidade, nesse jogo, de utilizar três zagueiros para liberar os laterais, tendo em vista que pode encontrar um Avaí fechado para abrir esse time?
É, não, na verdade, para esse jogo, eu não descarto usar esse modelo durante a competição. Para esse jogo, não. Não, eu joguei algumas vezes assim no Campeonato Paulista e o resultado foi positivo. Eu vejo que nesse jogo em casa talvez a gente tente abrir um pouco mais a linha do adversário, espaçar mais um campo, talvez com mais atacantes, com mais um meia, fazendo uma linha maior na frente do que atrás, né? Eu não vejo um Avaí que vai pressionar muito a nossa saída, pelo menos é o que eu acredito. Então, para uma linha de 5, não, mas talvez uma situação um pouco mais ofensiva, não descarto. Claro que a gente tem que ter os cuidados, não vamos vencer de qualquer jeito, né? Eu tenho muito cuidado com isso. Vamos pesar ali os prós e os contras, mas a gente tem testado algumas situações. Acho que está muito próximo de definir, é uma dúvida ou outra aí que até amanhã a gente resolve.
E essa linha de 5, tu falou que pode ser para a sequência de testá-la, já está testando? Tu pensas em daqui a pouco começar a testar?
Penso, não usei ainda em nenhum treino. Eu não vou fazer jamais no jogo uma coisa que não se treina, por mais que todos os atletas que sejam aí já jogaram numa linha de 5, o Ala ficou um pouco mais ofensivo, o Reginaldo conhece, o Romércio foi meu atleta, o Zé eu conheço bem, o Bosa desde a formação no Mirassol, eu sei que eles têm a condição de fazer, o Alan também, o próprio Kelvin numa linha de 5 dá bastante profundidade pelo lado esquerdo, então a gente ganha algumas alternativas, mas eu preciso de um pouco mais de tempo, né? Então essa semana foi melhor para a gente trabalhar um pouco mais de comportamentos, mas para a sequência e tendo mais algumas semanas abertas, é uma situação que eu quero trabalhar sim, e sem dúvida a gente vai precisar durante a competição.
Isso até em base, Thiago, porque com essa arrancada meteórica do Juventude, o time também é mais visado pelos adversários, mais estudado na forma de jogar, que os times vão tentar bloquear essa saída do Juventude. É exatamente nesse ponto de não ter apenas um esquema, não ficar refém de um modelo?
Sem dúvida, eu acho que um campeonato de 38 rodadas, você não pode ter um modelo muito ali definido para toda a competição. Eu acredito em alternativas de acordo com o adversário, de acordo com a situação, de acordo com algumas situações que a gente analisar durante a semana, mas a gente precisa ter tempo para poder treinar isso, né? Para fazer com qualidade, não perder os nossos comportamentos, independente do modelo que se joga. Algumas coisas a gente não pode abrir mão do que nós já conquistamos, né? A gente tem que melhorar o que já conquistou, menos não. Então, acho que são situações que a gente precisa ter. E como eu falei, agora vencer vai ser mais difícil justamente por esse ponto que você tocou, né? O adversário, ele vai se preocupar um pouco mais com a Juventude, vai respeitar um pouco mais, principalmente jogando na nossa casa, onde eu ainda, o que eu falo para os atletas, né? A gente precisa ser muito forte, como foi na última partida, voltar a ser forte no Jacone, voltar a ser forte aqui em Caxias, fazer valer o nosso mando de campo. Eu acho que isso é um ponto positivo para uma arrancada aí final.
Tem alguns atletas, Thiago, que vão para o time da Copa FGF, né? O Daniel Guedes, o Wesley Hudson, o Aires, o Vitinho. Tem mais algum que pode pintar na equipe da Copa FGF ou somente esses aqui?
Não, somente esses, né? O Elton estava nessa, mas acho que já rescindiu o contrato, já fez um acerto e saiu. Não quis ficar na Copa RS. Acho que são mais esses mesmo. Esses ficam em definitivo lá com o professor Adailton. É um processo totalmente separado, eu não vou me envolver na Copa Federação. Quem está na Federação não se envolve na Série B, acho que quem faz tudo não faz nada, cada um dentro do seu processo. O que é mais importante é o carro-chefe, é a Série B, que é o que dá continuidade do clube, né? Financeiro, repercussão, possibilidade de acesso. Então a gente dividiu bem isso, já era um projeto também do clube conquistar essa vaga da Copa do Brasil, que também é muito importante. Mas são dois grupos bem distintos. Eu não vejo essa mistura. Ah, não está jogando aqui, desce lá, está bem lá, vem aqui. Não, claro que se tiver situações melhores aqui que a gente puder puxar e integrar de vez, né, no nosso plantel da Série B, nós vamos fazer. Agora, esse negócio de descer e subir, não. Série B é Série B, Copa RS é Copa RS.
Thiago, Juventude trouxe o Nenê. Para muitos, a grande contratação, até mesmo da história do próprio clube. E com o Carpini a gente viu um Nenê potencializado, sendo a referência do time e o entorno também jogando. Você teve alguma conversa diferente, algum ajuste nesse modelo, né, do Nenê potencializando ele?
O Nenê é um atleta que dispensa comentários, né? A carreira dele fala por si só e agora eu tenho a oportunidade de conviver. a gente vê o porquê o cara é vitorioso, né? Como ele trabalha, como é o dia a dia dele, como é um cara comprometido com o processo, com o todo. É, eu procurei uma situação que nós pudéssemos favorecer o que ele tem de melhor, né? É, hoje o Nenê é um cara que não joga mais no corredor, não corre muito para trás, um pouquinho mais para frente. Lógico, quando o bloco estiver todo para trás, ele compacta junto, mas a ideia é ele ficar meio por trás, mais próximos dos atacantes, com mais mobilidade para flutuar entre linhas. Então, a gente cobra os comportamentos dele sem bola, claro que dentro das características, né? Nenê é um cara de 41 anos, que é um meia nato, craque, que consegue achar o passe de gol, ser um cara decisivo. Então a gente tem que criar estruturas que protejam, né, melhor essa situação, para dar essa liberdade para ele poder fazer o que ele tem feito. Passes, assistências, gols. Mas mais do que isso, que tem sido uma surpresa boa, é a maneira que ele se comprometeu a fazer, a maneira que ele tem feito e como ele tem procurado ajudar também sem bola. Eu vejo o Nenê hoje, no último jogo, ele fez quase 12 quilômetros e alta intensidade, números altíssimos, marcando, dando carrinho, competindo, cobrando, né? Então não, é o mais jovem, é o mais velho, é o mais experiente, o menos experiente, o mais vivido, menos. É, esse processo do todo para nós é o mais importante, e o Nenê é um dos pilares, sem dúvida, uma liderança fora de campo e também uma liderança técnica para nós. Acho que nós conseguimos encontrar uma maneira dele entregar tudo que ele tem condição de entregar para o Juventude.
Muito bom. Thiago Carpini, mais alguma coisa? Thiago, temos um minuto.
Ah, até teria, né? Mas aí ia precisar de mais de uma meia hora.
Amanhã tem treino cedo, né?
Já começou cedo, porque teve treino hoje, de manhã, então...
Muito bom. Thiago, obrigado pela tua presença aqui, sucesso cada vez mais aqui no Juventude. E para encerrar, confirma o time para nós aí de sábado.
Obrigado, eu que agradeço. Ainda tem o trabalho de amanhã, senão eu confirmaria. Mas vai jogar o Thiago, vai jogar o Nenê, esses daí eu posso confirmar.
Dois garantidos. Não é todo técnico, é que confirma dois.
Exatamente.
Mas vamos, independente do que, das peças que a gente escolha para o sábado, que a gente possa fazer um bom jogo. E mais uma vez eu peço que o torcedor possa comparecer, nos ajudar. O momento é importante, um momento de retomada, um momento ainda de dificuldade. O torcedor é muito importante, nós precisamos voltar a ser forte no Jacone. Que o torcedor faça um esforço e compareça no maior número possível e nos ajude os 90 minutos. O resultado a gente não pode garantir, mas a entrega, a competitividade, o compromisso, isso sem dúvida não vai faltar. E a gente vai trabalhar muito para conquistar mais uma vitória.
Obrigado, Thiago Carpini, aqui no Show dos Esportes.
Gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, no sinal, 9 horas. O Ministério da Educação anuncia a ampliação do limite de financiamento do curso de medicina por meio do FIES. Resultado do júri de mulher acusada de matar o filho recém-nascido em Tramandaí, no litoral norte, será conhecido nas próximas horas. Tribunal de Contas da União arquiva processo e põe fim à extinção da Ceitec, fábrica de chips do Rio Grande do Sul. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre, a temperatura agora é de 18 graus. O tempo segue firme em todo o território gaúcho nesta sexta-feira, sem previsão de chuva em nenhuma área. O nevoeiro persiste nas primeiras horas da manhã, na maior parte das regiões. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Trânsito.
Uma equipe da EPTC foi acionada para conferir um atropelamento por carro na estrada João Antônio da Silveira, cerca de 500 metros da João de Oliveira Remião. Tem acidente em atendimento entre carro e moto. Motociclista ficou ferido na Farrapos com a J. Renner, bem próximo da estação Farrapos. Com trânsito em Antâmbara.
Destaque da hora.
Empresário é condenado por fraudar laudos de planos de prevenção contra incêndios em Porto Alegre.
Sérgio dos Santos Fantucci, administrador de uma empresa especializada na elaboração dos PPCIs, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. Conforme a decisão judicial, 89 documentos foram emitidos com assinaturas falsificadas. O empresário, que responde por esta situação, utilizou este documento com a assinatura falsa de um engenheiro para agilizar a tramitação dos planos e evitar o pagamento deste profissional, responsável pelo andamento dos processos junto ao Corpo de Bombeiros da capital. A defesa de Sérgio confirmou que irá recorrer da decisão. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker.
8 jogadores investigados na Operação Penalidade Máxima foram julgados hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Entre eles estão 3 ex-atletas do Juventude, que receberam punições diferentes por causa da participação no esquema de apostas esportivas. Gabriel Tota foi banido do futebol e ainda terá que pagar multa de R$30 mil. Moraes pegou 760 dias de suspensão e multa de R$55 mil. Já Paulo Miranda foi punido com 1.000 dias de afastamento e pagamento de R$70 mil. Dentre os 8 julgados, apenas Igor Carius, do Sport, foi absolvido. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
Vem aí o Vitrine RBS, com as principais ofertas dos anunciantes locais. Confira as dicas.
Precisando pintar o piso de sua empresa? Acesse gamacor.com.br e conheça nossa linha de tintas Epox para pisos. Estamos há 25 anos renovando e recuperando pisos industriais e comerciais. Pensou em Epox para pisos? Pensou em Gamacor Tintas.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Para o PL, é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país, porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL.
Promoção Casa Quentinha Elevato. Preços e parcelamentos super especiais em pisos vinílicos e laminados, pisos aquecidos e carpetes, misturadores, chuveiros, toalheiros térmicos, cooktops, fornos, lareiras e aquecedores de passagem de água para deixar sua casa na temperatura ideal neste inverno. Passe em uma das 21 lojas Elevato no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina e aproveite. Aqueça sua casa com a Elevato.
Sabia que a Gaúcha também está no Spotify? Você pode encontrar diariamente o Atualidade, o Timeline e o Sala de Redação por lá para ouvir em qualquer horário. Gaúcha, a tua voz.
Nove horas, 5 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quinta-feira, 1º de junho de 2023, no oferecimento de Alma Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Manda o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra.
Aí, gol.
996-90-1220, informando, Thiago.
Tem gol, virou e tem gol no Maracanã também. Vamos primeiro com virou, Eduardo.
Vamos lá.
Essa é do teu tempo. O Sport faz 2-1 no São Paulo, em pleno Morumbi. São Paulo 1, Sport 2, gol de Sabino aos 6 do segundo tempo. E tá no intervalo no Maracanã, o Arrascaeta marcou, Flamengo 1. Fluminense 0. Tá aí, pela Copa do Brasil.
É isso aí, a definição dos últimos times que passam para a próxima fase da competição.
Isso, a produção vai trazer depois os jogos de ida. Eu trago os da volta e ela ficou com os de ida.
Perfeitamente. Estamos recebendo hoje um programa repleto de atrações, né? Sempre é, mas hoje em especial. Exato. Tem dois entrevistados. Há pouco conversamos com o Thiago Carpini aqui no Show dos Esportes, técnico do Juventude. Vamos sair do futebol para falarmos de jiu-jitsu, porque vai acontecer em agosto, Thiago, e nossa audiência, o Mundial. Sabe onde é que vai ser o Mundial?
Ah, vai ter bastante luz lá.
Las Vegas, Las Vegas. E nós teremos um representante que hoje mora aqui em Caxias do Sul. Ele é natural de Santa Maria, mas já é quase um caxiense, está há bastante tempo aqui, vai contar a história dele para a gente. Ele é policial militar. Antônio José Romite Tavares vai participar da competição, lá em agosto, o Mundial de Jiu-Jitsu em Las Vegas. Tudo bem, Romite? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra, muito boa noite.
Boa noite, Eduardo. Primeiramente, agradecer o espaço aí da Gaúcha Serra, cedeu aí para falar um pouco do Jiu-Jitsu e estamos aí enfrentar essa briga aí em Las Vegas.
Antes da gente contar como é que você chegou lá no Mundial, né? Como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida? A partir de quando você começa a praticar esse esporte?
Fazem em torno de 4 anos e meio que eu venho treinando. E até o campeonato, mas exclusivamente, sim, foi o ano de 2022. Que eu comecei a participar mais efetivo de campeonatos, né? Bah, eu senti, tipo, querendo na profissão policial militar, assim, falta, digamos... dessa parte, sabe, mais técnica, tudo, eu encontrei no jiu-jitsu e desde então tenho treinado. Hein?
E como é que é conciliar também a atividade policial com o esporte? Como é que é essa divisão de tempo?
Demanda bastante tempo ali, tipo, eu venho treinando ali entre academia, jiu-jitsu ali umas 4 horas por dia, daí vai ter minha escala normal, né, de trabalho. Tô tocando também uma pós-graduação do curso de Direito aí, me formei até ano passado aí, sou bacharel em Direito pela UCS e demanda bastante tempo, mas é uma coisa que eu enxergo assim que tem retorno e pra mim faz muito bem.
Vou achar tempo pra tudo isso.
Teu dia admirável. Tem 24 horas, Deus.
Nos dá uma dica como é que tu encaixa tudo aí nessa rotina que é bem puxada, né? Interessante. E é mais interessante que ele começou no ano passado a competir no jiu-jitsu, né, a praticar o jiu-jitsu, e agora já está no Mundial. Como é que surgiu essa ida para o Mundial que vai acontecer em agosto lá em Las Vegas?
Bom, como eu falava, Eduardo, teve o ano passado eu participei de todas as etapas da Copa Prime, né, que é organizada pela Pro Esports. Daí eu concorri com outros atletas, né, da Master 2, da faixa branca, faixa marrom. E acabei por pontuação sendo top ranking. Até teve uma cerimônia em Porto Alegre, na câmera lá, que foi entregue, né? Um certificado de melhor atleta do ano e tal. E foi assim. Tipo, uma das premiações do top ranking ali é as passagens pro Mundial em Las Vegas.
Você já teve experiência em algum outro evento internacional? Esse é o primeiro?
Eu participei dos campeonatos da JP. Que são seletivas, né, para Abu Dhabi. Daí eu lutei em Gramado, Balneário Camboriú. Mas o que mais efetivo eu lutei mesmo foi na Copa Prime.
E aconteceu onde?
A Copa Prime, Porto Alegre, tem algumas outras edições, Gravataí. Teve na praia também, que tem a Summer Prime, que é organizado na praia e tal.
Vários lugares, interessante. A gente falava também de Las Vegas, eu imagino assim, para você que iniciou no ano passado, dar esse salto, né? Tá ansioso, tá tranquilo, tá seguindo a tua rotina normal, esperando chegar agosto, como é que tá o teu sentimento para tudo isso?
Eu já disse tudo, né? Tem que seguir uma rotina, porque sem ela já começa a perder o foco, né? Venho seguindo agora mais, treinar um pouco mais firme aí, porque a cobrança aumentou, né? Divulgaram, daí agora tem que chegar lá, e o meu objetivo é pelo menos pegar um lugar no pódio, né? Não vou superestimar, assim, mas tentar um pódio lá, né?
E até do Mundial, o que você já tem de informações de possíveis adversários nesse mapeamento, do que vai encontrar quando chegar lá?
Já estão inscritos até o momento, são 19 atletas na minha categoria. Eu sou o único brasileiro que tá inscrito na minha categoria, Master 2, super pesado. E, eu acho que vai ser bem acirrado, porque acredito que não vai ser lugar para se aventurarem, né? E eu, tipo, pelo que eu vi por cima já, em outros campeonatos que teve lá, o pessoal é, como chamam no jiu-jitsu ali, são casca grossa.
Vai ter que encarar, né, com esse objetivo de chegar no pódio. Qual é a categoria que você mencionou e explica para o nosso ouvinte como é que funciona as categorias no jiu-jitsu?
Esse torneio que vai ser é específico para Master, né? Que tem a idade, tanto depois do adulto vem Master 1, Master 2. Eu me enquadro no Master 2 faixa azul super pesado. Inclusive está rolando agora na Califórnia um campeonato mundial, mas daí esse é exclusivo para adulto. E tem alguns atletas do Rio Grande do Sul aí que estão participando também pela Copa Prime, né? Pela Pro Esports. Daí já tá rolando. Alguns já conseguiram ouro lá, que eu estive acompanhando pelo Instagram até da Pro Esports ali. Tá bem legal o evento.
Até no ano passado você conquistou 22 medalhas de ouro? Foi isso?
Sim. Ano passado, ali, como eu disse, participei de todas as etapas ali da Copa Prime, né? Daí, tipo, ganhei a Summer Prime, Tríplice Coroa, Winter Cup, Copa América, Grand Prime e a Copa dos Campeões. Daí deu ao total, foram 22 medalhas de ouro e 2 de prata. Até esse último evento que teve da Pro Esportes, a Copa dos Campeões ali, um evento bem organizado, foi no Shopping Bourbon em Porto Alegre lá, um evento top, telinha.
Interessante. Você falou da questão do peso, como é que funciona? Você tem muita dificuldade de manter o peso, de diminuir, de aumentar, enfim, como é que funciona essa questão? Porque tem muitos atletas que têm essa dificuldade, né?
Eu já tô num peso assim que pra mim, tipo, eu lutei de pesadíssimo, que era acima de 100,7 kg, né? 700 gramas. Daí agora eu consegui estabilizar no super pesado e pra mim baixar pro pesado, daí só se tirar uma perna, daí agora não tem como.
É complicado, né? É uma situação bem, bem interessante essa situação do peso, né?
Sim.
E como é que é o cenário do jiu-jitsu aqui em Caxias do Sul, na Serra, como é que é esse cenário?
Tipo, em Caxias do Sul aqui, vou falar pela JA Jiu-Jitsu, né, que tem a matriz ali no Cruzeiro, tem várias filiais, né, e ele vem crescendo bastante em Caxias do Sul, tanto que eu sempre acompanho, assim, os atletas aqui de Caxias que vão junto, a gente participa das Prime, sabe, vai, uma troca de experiência bem legal, e o esporte está crescendo bem em Caxias. Até, inclusive, ano passado, nós iniciamos no Colégio Tiradentes, o Colégio da Brigada Militar, né, que está sob a direção lá do Major Juliano Amaral. Daí nós iniciamos um projeto, foi uma parceria, na verdade, entre a JA, do mestre Matheus Bernardi e do Colégio Tiradentes. Que a gente iniciou um projeto ali, até o responsável ali, o professor Vladimir Vieira, é policial militar também, faixa preta. Daí iniciamos ano passado, daí conseguimos patrocínio, verba, conseguimos tatame e tudo para iniciar o jiu-jitsu, né? E agora em 2023 teve uma implementação, a gente conseguiu aumentar o espaço, adquirir kimonos para todos os alunos, e nós estamos atendendo ali a cerca de 100 alunos do Colégio Tiradentes nesse projeto. O projeto é Futuro Suave e Jiu-Jitsu na Escola, também o projeto tá bem legal aí. A gente tem até uma página no Instagram ali que fala do projeto, aí, se alguém quiser acompanhar ali, fica como bem à vontade.
Como é que é o nome da página?
É Futuro Suave e Jiu-Jitsu na Escola.
Perfeitamente. E qual é a idade das crianças ou dos jovens que participam, né?
Os adolescentes ali são, em média, ali de... A grande maioria entre 15 e 17 anos.
Ah, bacana, né? Esse projeto, ele vem já de quanto tempo a realização?
Ele iniciou em 2022 e agora em 2023 aqui teve implementação pela lei estadual, né, de incentivo ao esporte. Na verdade é Pro Esportes, né? Teve esse patrocínio aí, até foi pelo ICMS, né, que desconto das empresas e tipo, esse dinheiro sai das empresas e é encaminhado pro projeto, né, tipo, o governo abre mão de arrecadar esse imposto aí que é direcionado para um projeto social, né.
Interessante, é importante isso e a gente já tem muitos exemplos, né, de projetos que dão certo por conta desse auxílio. São 9 horas 15 minutos, segue 1-0 lá o Fla-Flu, Thiago Nunes?
Sim, exatamente, já começou o segundo tempo, agora aos 6 minutos da etapa final, Flamengo 1-0, gol de Arrascaeta, e no outro jogo da Copa do Brasil, São Paulo vai perdendo em casa para o Sport por 2-1.
Muito bem, você pode participar conosco, mandar o seu recado no WhatsApp 996901220. Participe, estamos conversando aqui no Show dos Esportes com Antônio José Romit Tavares, mais conhecido como Romit. Ele é policial militar e ele vai disputar o Mundial de Jiu-Jitsu em Las Vegas. Como é que é a tua rotina de treinamentos? Como é que funciona a tua preparação? Tem uma preparação específica de musculação, de alimentação? Enfim, como é que funciona a tua rotina?
Tem toda uma adequação, assim, tipo, de alimentação. Tentar uma alimentação mais limpa, tipo... E treino de musculação também. Tipo, tudo é voltado pra competição, né? Tipo, se eu me alimentar melhor, eu vou ter um rendimento bem melhor. Daí eu treino uma hora e meia de musculação diária... Daí tenho 2-3 horas de GIL, atividade também no Colégio Tiradentes, né, onde sou instrutor. E assim vai, eu nem vejo o dia passar. É bem, bem complicado.
Eu fiquei impressionado, né? Como é que ele conseguiu um tempo para vir aqui no estúdio, né? Porque todas as afazeres dele, né?
É, eu disse uma hora e meia de musculação. Eu também faço uma hora e meia, só que em mim não tá fazendo E muda algo. Quando chega mais perto do Mundial, muda alguma coisa nessa rotina, algum treino específico?
É, o treino já é forçado ao natural, assim. Tipo, bah, os faixa preta da academia lá, bah, eu sou fã deles, cara, porque os caras também, tipo, que nem minha rotina, eu sei que é bem conturbada, assim, bem acelerada, e o pessoal também, eles têm atividades, a vida deles normal, né, eles sempre acham tempo pra treinar lá e ficam me acelerando. Daí, treinando com os melhores, né, cara, águia anda com águia, mas, tipo, chegou perto do campeonato ali, eu procuro descansar um, dois dias antes ali pra ter uma recuperação, né, muscular e tudo aí, pra chegar bem.
Imagino que a palavra-chave de tudo isso seja disciplina, né? Porque as artes marciais possibilitam isso, a tua profissão também possibilita isso, né?
É, tudo pautado na hierarquia e disciplina. Até um dos... Que eu sempre levo, assim, tipo, que no projeto que a gente tá na escola, no Colégio Tiradentes, eles já são uma escola militar, né? E ele já vem com essa cultura, assim, de hierarquia e disciplina. O jiu-jitsu, assim, foi ao encontro de uma forma que, nossa, tem que ver a evolução, que é perceptível, sabe? Tipo, desde o ano passado, que a gente vem acompanhando os alunos, tudo, tiveram uma grande evolução. Isso é gratificante ver, sabe, que eles estão aprendendo e estão curtindo bastante também, que é o mais importante, né? Uma fase que eles estão ali entre 15 e 17 anos ali, que eles gostam de fazer e estão curtindo.
Você é o único brasileiro que vai estar no Mundial?
Por enquanto, da chave ali, eu sou o único brasileiro. São em 19 o total na chave. Eu sou o único, por enquanto.
Que feito maravilhoso, né?
É, com certeza, né?
Você falou que as passagens você ganhou por conta da participação no torneio, né? E a questão dos outros custos, isso é você que vai ter que arcar? Alguém pode te apoiar para fazer isso? Como é que funciona?
Na verdade, sim, eu já ganhei as passagens pela Pro Esportes e já estou tentando patrocínio, tipo, toda ajuda é bem-vinda, né? E já entraram algumas empresas, já entraram em contato comigo aí, e se tiver alguma mais, assim, tipo, para mim vai ser bem, bem interessante, uma ajuda de custo, assim, que tudo gera, na verdade, gera gastos, né?
Tanto inscrição, hospedagem, né?
Sim, e o próprio... todo mês tem campeonato, né? Eu participo de alguns esporadicamente, sim, alguns meses. São dois eventos que tem durante o mês. Mas todo mês eu tenho um campeonato, né? Venho participando das edições da Prime, né? Das etapas. E tudo tem um gasto, né? Tipo, inscrição, transporte, tudo.
Quem tiver interesse de te patrocinar ou de te auxiliar, como é que faz, como é que te encontra?
Ah, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Acho que o meu Instagram acho que tá AJRomit.
Tá, vamos achar aqui.
AJRomit. Romit com dois T's.
Isso, dois T aí no final.
Perfeitamente. E até agosto, quais são os próximos campeonatos que você pretende disputar? Não tem campeonato? Como é que funciona esse calendário?
Eu tô focando esse ano, claro, o evento principal para mim vai ser o Mundial em Las Vegas. Mas eu tô focando na Prime ali para tentar me manter top rank de novo ali para ano que vem concorrer aí para ano que vem voltar para competir de novo.
É fácil de achar ali pro pessoal que é a J Romit, tá certinho mesmo?
Não, mas se tu achasse aí,
não, mas quando vê o pessoal não acha ali, né? Não, então já...
A J Romit com isso. Dois T's no final I. Romiti.
Isso. O pessoal pode entrar em contato, caso aí, né, pra ajudar, porque uma coisa é pagar hospedagem em Porto Alegre, outra em Las Vegas.
Las Vegas.
Complica um pouco.
Exatamente. Tu vai sozinho pra lá? Vai alguém contigo?
Pela Pro Esportes tá indo um faixa marrom lá de Master 1 e eu de Master 2 azul, né, que foram os top rank do ano da Master. Vai alguns outros, né? Estamos até montando um grupo de WhatsApp, a gente está trocando ideia ali, né? Para ver como é que a gente pode fazer para baratear o custo lá, né?
Isso é importantíssimo, né? Romit, para a gente encerrar, que recado você dá para nossa audiência, também quem quiser te ajudar, enfim, nesses próximos desafios aí, enfim, obrigado pela tua presença aqui, o espaço está aberto para você falar com a nossa audiência.
Mais uma vez... Eu que agradeço a oportunidade, o espaço aí, Eduardo, Thiago. E falar que eu vou... Não prometo vitória, eu prometo bastante luta. O meu objetivo é conseguir um lugar no pódio lá, representar a Caxias do Sul, o Brasil. E vou fazer de tudo aí para levar o nome da Brigada Militar, JA Jiu-Jitsu e o Colégio Tiradentes aí. Agradecer o pessoal e a audiência aí, o pessoal lá do Colégio Tiradentes, da JA Jiu-Jitsu, lá divulguei, lá eles estão acompanhando aí. E mandar um abraço aí pro pessoal aí.
Grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando no mundo das lutas, né, do Jiu-Jitsu, enfim, pessoal que acompanha de perto o Romite.
E é do Comando Regional de Polícia Ostensiva?
Isso, tá. Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra.
Tá, então.
Um abraço para todo o pessoal lá também. Romite, obrigado pela presença e vamos voltar a falar certamente até agosto e estaremos na torcida por ti lá na competição em Las Vegas.
Muito obrigado.
Vamos para o intervalo comercial. Antes do intervalo, atualizando a Copa do Brasil.
Copa do Brasil neste momento, segundo tempo, 13 minutos. O Flamengo vai ganhando do Fluminense por 1-0. E o Sport segue ganhando São Paulo, fora de casa no Morumbi, por 2-1. Na volta do intervalo, a produção vai trazer os jogos de ida.
Ele falou na abertura do programa, a nossa audiência se renova.
Claro,
então
claro.
Ele vai atualizar para a nossa audiência.
Até porque o pessoal estava cozinhando, então muda.
É verdade. Né?
Tá funcionando, achei que não tava funcionando esse microfone. Não, perfeito, atualizo sim, Thiago Nunes. No jogo da ida, a partida entre Flamengo e Fluminense terminou empatada em 0-0, então o Flamengo vai se classificando. E na partida de ida na Ilha do Retiro, o São Paulo venceu o Sport por 2-0.
Tá aí? Muito bem, não, pareceu o Zorra Total, mas excelente.
Mais um golzinho do Sport, alerta de pênaltis.
Ah, opa! É verdade. Sim, hein?
Intervalo, já voltamos.
Na Claro, você tem a internet com fibra mais rápida e rede Wi-Fi mais estável do país. Para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue agora 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo.
Consulte condições de aquisição.
Para o PL é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Está na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
No café da manhã, no fim de semana ou em uma pausa no trabalho. Nosso compromisso é estar ao seu lado, trazendo as notícias daqui e tudo o que é importante para você. Zero Hora. Quem tem, sabe. Ligue 0800-642-8222 e assine.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de Alma Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Será que o Flusão vai cair pro Mengão?
Pois é, mas e o Super Diniz?
Pois é.
Super... Ah, inclusive, né, falando em técnico, hoje a gente entrevistou o técnico do Juventude.
Sim.
Falou do técnico Diniz. Aí me lembro que... E o técnico da seleção vai pintar quando, hein?
Pois é, né?
O Tite anunciou no começo do ano desse ano.
Não, do ano passado.
Do ano passado, já virou o ano.
Um ano e pouco, né?
Já passou 6 meses também. Virou o ano e passou 6 meses. Cadê o técnico da seleção?
Não sei.
É, eu também não sei. Eu não sei.
Vai. Vão esperar o quê? A próxima Copa?
É.
Tem que... Mas o teu conformismo me deixa mais irritado ainda.
Mas eu vou fazer o quê? Primeiro que eu não torço pra seleção. Já passamos por aqui.
Por que é isso? Não torce pra seleção.
Não, eu não torço.
Então te muda.
Não torço a favor nem contra. É um direito que eu tenho. Não tenho esse direito?
Não, tu tem que torcer. Tu não tem esse direito.
Como eu não,
não
tenho esse direito?
Não, nós tem.
Nós estamos num país democrático. Não. Eu serei obrigado a torcer pro algo que eu não quero torcer. Não me faz feliz torcer pra seleção.
Aí torce pro Liverpool.
Mas e daí?
Pra seleção brasileira, não.
E daí? Muda o que na tua vida?
Lamentável.
Muda o que na tua vida? Me responde.
O cara é brasileiro.
Eu cheguei agora. O que aconteceu?
Já vai meter a colher, né?
Não,
eu
quero saber o que aconteceu.
O Thiago Nunes mudou toda
hoje
a pauta.
Hoje ele tá sensacional, né?
É muito triste.
O Thiago Nunes, o Rodolfo Grande, nossa audiência, pra você que tá que nem o Rodolfo perdido, chegou agora. O Thiago Nunes mudou a pauta do programa pra saber por que a CBF não anunciou o técnico ainda. Porque faz um ano, eu tava procurando, foi dia 25 de fevereiro do ano passado que o Tite anunciou que não ficaria. Daí eu falei, tá bom. Aí ele disse, que eu tô conformista. Mas eu não tô torcendo pra seleção, eu não torço pra seleção. E aí, qual é o problema?
Ó, esse, então é brasileiro.
Eduardo, eu recebi
sou brasileiro, eu com recebi, muito orgulho. Mas não é porque eu não torço pra seleção que eu não sou mais brasileiro ou menos brasileiro que tu.
Eu recebi neste exato momento um recado de um colega aqui de redação. Vergonha esse apresentador que não torce pra seleção.
Aí, ó.
Mas fala o nome desse rapaz aí.
Ah, é o repórter aí que trouxe as informações do jornalismo mais cedo aí.
Ah, o Henrique Ternos?
Esse mesmo.
Ele
esse
que
mesmo.
Se atenha a ficar no jornalismo. Quando
não vai fazer isso
chamado,
com o colega aqui, não.
Quando for chamado aqui a falar de esporte, ele será mencionado nesse
não,
programa.
Não, tu não vai fazer isso com o Ternos, não.
E vocês
colega
não,
elegante.
Vocês não deturpem o que eu tô dizendo. Eu só não torço pra seleção. Eu tenho a obrigação de torcer pra seleção?
E a discussão não é essa.
Faz uma enquete aí, quantas pessoas torcem para a seleção? Eu te digo que tem mais que não torce do que torce.
Não, mas aí a questão é eles. Eu tô falando de ti.
Então, bom, agora
tu
quer mudar.
Tu é jornalista.
E daí? Sou jornalista, não posso torcer para ninguém. Já começou
assim
errado.
Assim não dá!
Não, então tá errado, então.
Para a seleção. Então tu não vai para a Copa.
Não
se
quero.
Se tiver RBS. Alô? Alô, cúpula? Se tiver vaga.
Alô, mineiro.
Se tiver vaga para a próxima Copa, que é lá, Estados Unidos. México e Canadá, o Eduardo tá fora. Leva o Thiago.
Quer levar torcedor, vai pra arquibancada.
Não, 9h29,
show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Eu não sei porque que a gente começou
não,
a discutir.
Eu quero o técnico
bom,
da seleção.
Bem, o assunto é esse, né? Porque eu
e tu acha que tá tudo bem, não,
não
tem
não
técnico.
Não, não tá tudo bem, é péssimo. A CBF é um dos motivos que fazem eu não torcer pra seleção brasileira, se chama CBF, Confederação Brasileira de Futebol. A forma como ela gera o futebol no Brasil é pífio. E por isso eu não torço para a seleção. Tá respondida a tua pergunta agora?
Ah, mas quando...
Parece que eu estou irritado, mas não estou.
Tá assim, quando teve Copa aqui na RBS, tu comeu pipoquinha vendo o jogo?
Comi, mas não torci. Tu viu comemorando o gol da seleção na Copa?
Não precisa comemorar, mas aquela coceirinha para ver o Brasil campeão...
Tu sentiu a coceirinha?
Ah, eu fiquei triste quando
muito
foi eliminado.
Triste.
Não, muito não. Porque...
O que mudou na tua vida?
Na minha...
Nada.
Sair da Copa?
Mudou o que na tua vida?
Ah, eu tive que voltar a trabalhar.
Foi então isso aí que acabou mudando. 9h29, participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Exatamente, tá quente aqui porque acalorou a discussão, né?
Desnecessário,
mas
né?
A seleção a gente deixa pra Rádio Globo, pra Gaúcha lá em Porto Alegre. Vamos falar do Juventude, do Caxias aqui?
Vamos falar. Vamos? Mais do Juventude ainda?
Mas a gente fala muito do Juventude, fala muito
podemos
do Caxias.
Podemos falar da entrevista do Carpini?
Podemos.
Podemos analisar o contexto aí, né? Da entrevista.
Tá, vamos falar, porque agora não tem ninguém ali pra botar o...
Pois é, o operador...
Foi tomar uma água.
Vou revelar o bastidor. Ele pegou...
Tirou os fones.
Tirou os fones.
E foi embora.
Eu vou tomar água. Tchau pra você.
Ele ficou nervoso com a nossa discussão.
Ficou nervoso, coitado. Não tá acostumado. Mas assim, Eduardo Costa, eu gostei do Thiago Carpini, tem ideias claras, objetivas, e não fugiu de nenhuma pergunta, né?
Sim.
O que me chamou a atenção é... exatamente a possibilidade futura de um Juventude com três zagueiros.
Sim.
Essa é a novidade.
Uhum.
Até porque, para não ficar refém de um modelo que, cedo ou tarde, devido ao sucesso, os adversários vão estudar o Juventude, vão querer bloquear esse Juventude novo do Carpini, e ele vai ter que achar alternativas.
E eu confesso que quando ele falou ali de talvez fazer uma plataforma diferente, uma plataforma tática para esse jogo, eu não pensei nos três zagueiros. Eu pensei exatamente o que ele falou depois de jogar com mais um atacante. Pode ser o Robertinho. A gente está imaginando o Robertinho na função de volante. Daqui a pouco o Robertinho entra e joga com mais um atacante. Ou mais um meia, como ele falou, né?
Ficou claro que ele vê um Avaí que vai fechar a casinha aqui.
Porque o Juventude vinha jogando com três volantes. Concordemos?
Sim, sim.
ou não concordamos?
Não, isso é fato.
Então.
Contra fato eu não questiono.
Vai jogar com dois. Jair Merjadson, põe mais um meia ou mais um atacante, para ser bem simplificado.
É, eu pensei que seriam os três zagueiros. É. Né? E Maurício Golon também, ele me confidenciou.
Vocês adoram três zagueiros? Para.
Não, mas eu expliquei, né?
Não, eu ouvi a tua explicação, mas vocês têm uma... Vocês são que nem o Tcheco, adoram os três zagueiros, vocês só têm um colchão.
Amanhã eu vou perguntar a ele. E aí, Tcheco, qual que vai ser? Vai com três zagueiros ou não vai?
É.
Então, tem que definir, né?
Sim, sim, sim. Tu vai falar assim pra ele?
Não.
Eu vou ouvir a entrevista, hein? Eu vou ouvir a coletiva. Ainda faço que nem uns aí que prometem, chega na coletiva.
Ai,
lá.
É,
tem uns aí que prometem fazer acontecer na coletiva, chega na hora, vira o gatinho.
Não, eu vou perguntar pro Tcheco, porque é o que parece, que ele quer jogar com três zagueiros e não joga. Né?
É.
Então, é o que parece. Treinou quarta-feira, ele treinou três zagueiros.
Como diz um integrante desse programa, treino pra treinar.
Maurício fala assim?
Tu fala. E tem gol do Sport, hein?
Mais um?
3-1 pro Sport. Cadê o nosso central de esportes que não
Mas
informou?
Mas tu deu o gol do Sport, falou alerta de pênalti. É o mesmo gol?
Não,
aqui tava 2-1.
É. Não, tu falou, e saiu mais um gol
Se
do Sport.
Se sair mais um gol do Sport, alerta de pênalti.
Ah,
saiu aos 48.
Saiu o gol do saiu o gol do Sabino, alerta de pênalti.
E por que nós estamos vendo o Fla-Flu aqui no estúdio, hein, produção? Põe aqui pra gente o Sport e São Paulo.
Esse
aí.
Jogo aí lá está passando na plataforma de streaming.
Ah, vou ver no meu celular aqui então.
Ah, tu assinas?
Eu assino todas. Assino todas.
Me passa a tua senha aí, Daniel.
Não, isso não pode.
Não, mas é emprestado, depois ele troca.
Não pode.
Claro que pode, é emprestado.
Calma, gurizada. Pênalti à vista, gol do Sport. Ederson do bairro Castro. Tá tudo calmo aqui, Ederson.
Eu vou abrir o GE.
É só não falar. Só não falar da seleção. Que aí as coisas ficam calmas.
Não, mas é inadmissível a seleção brasileira. E outra, o antelotezinho de vocês aí, ó. Desdenhou da seleção lá no início, por causa do Real Madrid, sei o quê. Não, tá fora. Não tem que vir. O cara que recusa a seleção na primeira não tem que vir.
Aí ele não recusou a seleção, ele só quer cumprir o contrato que ele tem no Real Madrid, ele tem todo o direito.
Seleção é maior que o Real Madrid.
Tu não tens um contrato com a RBS aqui?
Tenho.
Se a Globo vier aqui e disser assim, ó.
Eu vou pra Globo.
Então tá. Atenção, Maurício, manda embora. Manda embora, que ele se vende por pouco.
Não, mas é parceira. Não pode deixar a parceira na mão.
Então tá bom. Vamos ouvir o Zé Marcos.
Melhor.
Zagueiro do Juventude, que começa falando o que mudou no Juventude desde a chegada do Carpinão.
Acredito que é tudo em relação à confiança, à liberdade que o Thiago conseguiu dar pra nós. Acho que essa foi a principal característica que ele trouxe, né? Claro, teve a organização da equipe e tudo, mas acho que é isso, é a liberdade que ele nos deu para tomar as decisões dentro de campo e acredito por isso que conseguimos mudar o momento aí e seguir trabalhando para que continue assim.
É apenas o quarto jogo do Thiago no comando de vocês, né, Zé? E mesmo assim o Juventude já está evoluindo bastante. O que explica ser tão rápido assim essa mudança de cenário com o Thiago?
Bom, dentro da minha cabeça aqui, a opinião que eu tenho é que a gente sempre bateu na tecla que o elenco era qualificado. Isso aí eu nunca tive dúvidas, até por isso que a gente tinha uma cobrança interna muito grande entre nós atletas. E aí entra, o restante entra dentro do que eu falei, é a liberdade, né? Organizou um pouquinho mais a equipe dentro da característica de cada um e por isso as coisas estão começando a caminhar.
E a tua fase também, Zé, você sofreu muito nesse início de temporada, né, com lesões e agora se firmando na equipe. O que foi de diferente que você teve que fazer algum trabalho específico? Porque não só você, mas alguns atletas melhoraram fisicamente também, mostrando agora ter uma outra disposição com o Thiago.
Bom, comigo, acredito que no começo da temporada uma coisa piorou a outra. Eu estava um pouquinho ansioso para estrear pelo Juventude. Acabei segurando e escondendo, posso dizer assim, algumas dores que eu tive e aí acabou que veio a lesão. Mesmo com a lesão eu queria estar em campo e até acabei que fui contra coisas com a preparação física que não se deve fazer. Então eu bato no peito isso aí e falo que foi por ansiedade minha que eu demorei a entrar em campo com a camisa de Juventude.
Agora são dois jogos que tu conhece bem, né? Tanto o Avaí como o Criciúma também. O que dá para esperar, principalmente desse jogo contra o Avaí, que vem no momento claudicante na temporada?
Bom, com certeza é um jogo muito difícil. Eles estão lá numa cobrança muito grande, conheço bem. Vivi momentos de cobrança lá, sei que a torcida deve estar batendo no portão lá todo dia. Então é um momento de muita tensão, continuar fazendo o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, para não dar brecha para a equipe do Avaí.
E a gente sabe que vai chegar aquele momento onde o grupo cada vez mais é desafiado com algumas, se não é lesão, é suspensão, e agora é o caso do Mandaka, que desfalca a equipe, né? Qual é o diferencial desse jogador que também foi importante nessa retomada do Juventude e que não está à disposição para esse jogo?
Bom, é uma ausência que a gente vai sentir, mas é dentro do que eu falo, do que eu falei. A gente tem um elenco qualificado, um elenco forte. Eu tenho certeza que o Thiago vai arrumar uma solução. Quem entrar ali vai cumprir o papel, vai fazer bem. O Mandaka vive um momento espetacular, tá difícil de tirar a bola dele. Então acho que é isso, mas quem entrar ali com certeza vai ter um bom papel pra gente conseguir ter um bom resultado.
Mudou o ambiente, né, Zé? Jogadores que não estavam sendo utilizados, eles ganham oportunidades agora, o Carpini resgata também algumas peças. Como é que é para ti ver esse cenário, jogadores que estavam de fora, por exemplo, o Alan, que não estava pegando nem lista, sendo titular, o Vini Paulista também. Como é que é para vocês do elenco esse cenário de resgate também dos companheiros?
Bom, é isso aí. Para mim é demonstrar que cada um que está aqui no grupo é importante. Acho que faz bem para o atleta, né? Porque hoje quem está fora se sente importante também, e a hora que entrar vai conseguir desempenhar e fazer o seu melhor. Então, acho que isso é bom para todos, todo mundo se sentir bem, se sentir importante e manter a confiança do grupo em alta.
Muito bem, aí está a manifestação do Zé Marcos, que, aliás, tinha toda uma expectativa de que ele estreasse, e isso aconteceu há pouco tempo e vem se firmando como titular, né?
Sim, sim, a dupla de zaga independente, né, do Zé, do Romércio, o Bos é o titular absoluto ali, né, tem uma constância muito grande, né, nesse time. E olha que não são super zagueiros, né? Não são aqueles zagueiros diferenciados, o tradicional xerifão da zaga, experiente, né? Limpa trilho. Não,
Limpa trilho,
essa do tempo do Maurício Guiolon. Então são atletas que sabem da sua limitação, mas vêm numa constância. Né? Então isso é bom. E muito como é que está aí os pênaltis?
1-1 nos pênaltis, por enquanto, São Paulo e Sport. O Wellington Rato marcou para o São Paulo e agora o Sabino empatou para o Sport. Está 1-1 no Morumbi. Jogo sendo decidido nas penalidades
e
máximas.
Ué, não está jogando?
Tem.
O Wagner?
Love?
É.
Não sei.
Ué, não está não. O que aconteceu?
Tu, como um cara bem informado, vai trazer essa informação para a nossa audiência.
A produção vai...
Eu já sabia que ele ia falar isso.
Ó, no ataque.
Não, já trago.
O Juba, o Edinho, o Filipinho, o Gabriel Santos, o Jorginho. Não foi inscrito?
Ele não viajou.
Os outros ficam soprando aqui, não sabem, ficam soprando errado.
Gol do São Paulo, o Beraldo, 2-1.
O Wagner Love não viajou por conta de um desconforto muscular.
Tá aí a informação. Obrigado. E o gol do São Paulo, 2-1. Beraldo cobrou de perna esquerda no ângulo esquerdo do goleiro, 2-1 São Paulo.
Eduardo, tu lembra dos nossos palpites na terça-feira sobre os jogos na quarta?
Era só o que eu imaginava ontem quando aconteciam os jogos.
Eu também.
Erraram todos, né? Parabéns
não,
pra vocês.
Não, erramos todos. O Inter a gente acertou.
A gente que tu diz, tu e Rinaldi, eu só pedi os palpites.
É verdade, eu e não... Rinaldi, tem razão, achei que tu tinha palpitado também.
Ah, tu não deu palpite?
Não, eu sou apenas o âncora desse programa. Eu distribuo.
Sabe qual é a função do âncora no
claro,
navio, né?
Claro, segurar.
E o Roma e Sevilha, tu não palpitou também, Eduardo?
Afunda.
Roma e Sevilha eu palpitei, Roma.
Ah, então tu errou igual eu.
Defendeu o goleiro do São Paulo.
Ah.
Camisa 46 do Sport errou. Rafael defende o pênalti. São Paulo vencendo 2-1 contra o Sport.
O Luciano Juba.
Luciano Juba, não, então erra o pênalti.
O artilheiro do Sport.
Não, artilheiro é o outro.
Não, ele tem mais gols que o Wagner Love.
Mas não pode. No futebol brasileiro, ninguém pode ter mais gols que o Wagner Love.
É verdade.
Ah, mas agora ele vai ficar o tempo inteiro incomodando o pobre. Por que que o Rafael Rinaldi foi inventar de fazer essa comparação inútil, né? Porque não vai levar nada a comparar Rafael Rinaldi e Thiago Nunes. Não, Wagner Love e Nenê. É que um é Wagner Love e outro é Nenê.
É, mas já tá acabando aí, hein?
Não.
Não, nos pênaltis.
Tá 2-1, recém.
Não, mas se errar dois...
Agora vai bater o Caleri. Pênalti pro São Paulo.
Toca no Caleri que é gol.
Ele vai bater gol. E depois nós vamos pro intervalo, tá? Atenção... E Caleri aí, na cobrança. 2-1 pro São Paulo no Morumbi. Se fizer, abre 3-1.
3-1 não pega, hein?
É, atenção. Caleri correu pra bola, bateu e o gol. 3-1 São Paulo. Tá intervalo no show. Já voltamos.
Para o PL é hora de cobrar a continuidade da geração de empregos e de fiscalizar o que prometeram, mas não estão entregando. Tá na hora de voltar a falar de Brasil. O PL se tornou o maior partido do país, porque entendeu o verdadeiro valor do orgulho de ser brasileiro. Nosso capitão resgatou esse sentimento de amor pelo Brasil. Filie-se ao PL.
Você sabia que a Zé Pneus possui 4 lojas aqui na Serra, onde você encontra a mais completa linha de pneus Goodyear, além dos serviços de auto center como balanceamento, geometria, suspensão, freios e troca de óleo? É a garantia de conforto e segurança para você e seu carro. Esperamos você em Caxias, Bento, Farroupilha e Flores da Cunha. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, escolha a vida.
O pão de alho Santa Massa, em seu sabor tradicional e levemente picante, crocante por fora e cremoso por dentro, são produzidos com todo carinho e qualidade para você. O pão de alho faz toda a diferença no churrasco e qualquer hora do dia. Preparados na churrasqueira, no forno ou no grill. Aproveite os momentos com sua família e os amigos, saboreando o pão de alho Santa Massa. Onde você estiver, Santa Massa. Isso muda o seu churrasco.
Aqui no Sicredi você conta com um atendimento próximo, diversas opções de investimentos e a segurança de uma instituição que tem mais de 120 anos de história. Seja qual for o seu objetivo, investir no Sicredi é a melhor alternativa para você e para o desenvolvimento da sua região. Ficou interessado? Acesse sicredi.com.br/investimentos e saiba mais. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro.
Voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, faltando 16 minutos para as 10 da noite. O São Paulo faz o 4º gol com o Rafinha. São Paulo 4, Sport 2 na decisão por pênaltis. Agora é o seguinte, Thiago Nunes, se o Sport errar, o São Paulo avança para a próxima fase da Copa do Brasil.
Ah, tem que errar então.
Tá torcendo pro São Paulo?
Não.
Então não pode errar o Sport?
Não, não pode errar.
4-2, 4 cobranças.
Não, mas tá 4-2, não tem como pegar mais. Não, São Paulo passa.
Camisa 15 do Sport vai bater.
Camisa 15?
É o zagueiro, não é?
O zagueiro é o Rafael Thierry.
Ele mesmo.
Ih, vai errar. É zagueiro. Zagueiro não é pra bater pênalti.
Ué, o Sabino bateu o primeiro e fez um belo gol.
Acabou. Toda a regra tem exceção.
Então, Rafael Thierry jogou no Grêmio, né?
Jogou zagueiro.
Vai pra cobrança de pênalti. Se errar, o São Paulo está classificado.
São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil.
Partiu, Thierry bateu e fez. 4-3. Deslocou bem o goleiro Rafael do São Paulo.
É.
4-3. Mas agora, se o São Paulo fizer, acaba e está classificado.
Agora é o Rogério Ceni que bate.
E o Fla-Flu, como é que está, Thiago Nunes?
O Fla-Flu, 36 minutos do segundo tempo. Flamengo 1, Flu 0. No Fla-Flu.
Então o Flamengo está avançando para a próxima fase.
Primeiro foi tudo igual, né?
Exatamente.
0-0.
Pablo Maia vai bater pelo lado do São Paulo. Recebe a bola
29.
Do árbitro.
Bom volante.
Beija a bola, coloca na marca do pênalti.
Vai errar.
Gosta dele?
Não, acho um bom jogador. Jogaria no meu time.
Bom jogador, né? Vai para a cobrança então Pablo Maia. Se o São Paulo fizer, o São Paulo está na próxima fase da Copa do Brasil. Autorizou o árbitro. Pablo Maia correu, pé direito, bateu e o gol. São Paulo classificado à próxima fase da Copa do Brasil.
É do São Paulo.
5-3.
Sacudiu Morumbi.
5-3, São Paulo avança de fase. Agora o Sport vai lá, vira o jogo 3-1 e cai nos pênaltis.
É, muito sem graça esse, igual o do basquete e...
Que basquete?
Ah, do basquete ali, as finais da NBA ali.
Não, só acompanha o nosso basquete.
É, e como é que tá as finais, então?
Não, eu tirei folga esses dias.
Tá empatada, né?
Tá empatado.
Viu? 1-1. Muito bom. Vem o Flamengo, quase o segundo gol.
Não, o Flamengo já botou bola na trave, hein?
É.
Te decide qual jogo tu vai querer
não,
acompanhar.
Não, aqui já acabou. Ah, já acabou. Agora é contigo. Então Fla-Flu é contigo.
Vamos com o Fla-Flu. Vamos lá.
E os destaques do pioneiro em GZH.
Postos de Caxias já repassam custos do ICMS sobre gasolina para os consumidores.
Com 15 assinaturas, pedido para criar CPI da Saúde de Caxias do Sul é protocolado na Câmara de Vereadores.
Número de declarações do imposto de renda cresce 16% em Caxias do Sul em 2023.
Obra em estudo na Avenida São Leopoldo, em Caxias, pode beneficiar os moradores de Galópolis. Esses e outros destaques no Pioneiro
em GZH.
Graus a temperatura neste momento em Caxias do Sul. Participe conosco, mande o seu recado, mande a sua sugestão de pauta, aquilo que você quer ouvir aqui no Show dos Esportes na Gaúcha Serra. 996-90-1220.
Quarentão, hein? 40 minutos no Maracanã. Flamengo 1-0 no Fluminense. Só dá Flamengo no jogo nesse momento. Então, ao que tudo indica, o Flamengo vai passar. O Fluminense não esboça reação. Então, essa é a situação no Maracanã. O Flamengo vai controlando as ações neste jogo contra o Diniz.
Muito bem.
Diniz.
Vou falar em situação... O Caxias não vai divulgar a situação clínica de Marcial? É isso mesmo que eu ouvi com os meus ouvidos nesse programa de hoje, para sua informação?
Inicialmente, só se o Tcheco divulgar amanhã, porque eu questionei o departamento de futebol, o resultado está com o departamento médico, a assessoria também, só se o Tcheco falar amanhã, então ficou o mistério quanto ao resultado da situação do exame realizado em Marcial.
Eu entendo que é uma estratégia para não passar informação para o Novo Hamburgo, para criar uma dúvida na escalação, mas é de uma pequenez esconder se o jogador está machucado, se está fora o tempo.
Machucado está, né?
Ou se vai ficar fora com tanto tempo. Por favor, né, gente? Estamos em 2023, ainda vão ficar escondendo se o jogador vai ficar tanto tempo fora ou não.
Não tem porquê, né?
Não tem.
Uma coisa... Bom, nem o tempo de recuperação estava sendo divulgado, né?
Pois é, outra situação que não dá para entender.
Dos jogadores, qual
sempre
é o tempo de recuperação?
Passado.
Não vamos divulgar o tempo de recuperação. Aí a gente é forçado a perguntar para o técnico na coletiva, algo que não, né, não tem. Tem coisa mais importante, só que já que a gente não tem o básico, que é saber quando é que o jogador volta...
a gente tem que fazer para o treinador exatamente para ter essa conjuntura. Quanto tempo ele vai ter que trabalhar sem fulano? A alternativa vai ser o ciclano. Então, é algo nesse ajuste, é algo pequeno se comparado ao que o Caxias tanto quer, né?
Com certeza. Então, tomara que essa política, que eu não sei quem é que implementou, mude. E não é de agora, já faz algum tempinho.
Não, já faz um tempinho. Então, é muito provável que ele fique fora, porque a gente viu ele mancando, né? Não treinando e tudo mais.
Pois é. Enfim, mas Marcel fora, a tendência é que o Eliezer seja o substituto,
sim,
né?
Sim, deve ser algo até natural. Não tem por que o Tcheco fazer alguma mudança mais brusca, né, nesse modelo de jogo, até porque é o que tem acontecido nas partidas. Aliás, ele tem tirado o Marlon nas partidas, né, e colocado o Eliezer, tem jogado Eliezer e Marcel. Então, só que com essa situação, claro que aí o Marlon como primeiro, o Eliezer como segundo. Deve ser essa a tendência. O Eliezer mais à frente.
E que azar do Marcel, né? Justamente no seu melhor jogo.
Sim. É o melhor momento
durante
dele.
Durante a semana, o treinamento depois do jogo.
No finalzinho?
Se machuca.
No finalzinho do treinamento, ele foi fazer um movimento de hiperextensão. Quando estica demais, né? E o joelho dá uma dobradinha, vamos dizer assim, para trás no popular. Então, nesse momento, ele acaba sofrendo essa lesão. Né? A gente ainda não tem a confirmação pelo clube do grau dessa lesão pelo exame. Então, vamos aguardar amanhã na coletiva se o Tcheco vai confirmar que ele está fora do jogo ou não. Muitos questionamentos amanhã para o Tcheco, hein?
Ah, é? Quem vai estar na coletiva?
Eu. Sim, inclusive dá para levar até o Rodolfo, né? Que daí é pioneiro e gaúcha, daí a gente
divide.
Mais pergunta.
Faz uma estratégia.
Claro, é. Primeiro.
Que horas que é coletivo amanhã?
Amanhã é 15 para as 2. Tá mais cedo agora, porque os treinos estão começando mais cedo também no Centenário. Os treinos, por causa que está escurecendo mais cedo,
sim,
né?
Sim.
E os treinos do Tcheco são longos. Então, primeiro, goleiro, Pedro Paulo ou André Lucas? É. Terceiro, vai anotando aí, Rodolfo. Três zagueiros ou não?
São quantos para cada um? Três perguntas?
São três para cada.
Tá, tu já vai falar as suas perguntas aqui, então.
Ah, não pode?
Ou tu vai combinar com o Maciel para vocês não repetirem?
Não, o Maciel sempre pergunta antes, eu dou uma colher de chá para ele.
Sempre boa tarde.
Isso. E outra, Marcelinho, e aí, vai seguir no time? Não, tem porque tirar agora, né?
A principal questão para mim...
Deixa eu anotar aqui, vai, fala.
Não, tu já mencionou ela, saber quem vai ser o goleiro, por mais que eu já imagine a resposta, é o Pedro Paulo.
Eu acredito que sim.
Será uma surpresa muito grande se o Tcheco chegar na coletiva e falar, ó, nós depois dos 4 jogos decidimos que o André Lucas vai ser o titular. Eu vou tentar ouvir a entrevista sentado, porque se por acaso ele falar em André Lucas, eu caio para trás, mas aí vou estar na cadeira.
Olha, não, eu acho que não, vai ter essa possibilidade, acho que vai ser o Pedro Paulo também. Mas eu vejo o grande ponto, tem outro grande ponto, que é o Marcelinho. Não vai tirar o Marcelinho agora do time.
Não, acho que não.
Tem que dar, mas eu não duvido, né?
Não, eu também não. Até porque o gramado lá é ruim, daqui a pouco a característica de ter mais a bola, enfim.
E o Heron, acredito que o Heron vai pro jogo. Ele acabou sentindo dores no jogo contra o Brasil, saiu mais cedo quarta-feira. Se não jogada, é a tendência que o Marcão, né, acabe. Se bem que tem treino amanhã de tarde e tem treino de manhã, sábado também ainda.
Sim,
né?
Tem dois turnos de treinos ainda.
Só que para definir o time é amanhã, tá?
Sim.
Porque sábado de manhã é o recreativo.
Amanhã na coletiva ele vai definir.
Ah, seria bom, né? Olha o gol do Mengão! É gol! Que felicidade! Gol!
Tu tá feliz com o gol do Mengão?
Pois é, não entendi a felicidade.
Não, porque lá no Rio de Janeiro as rádios...
Descobrimos um carioca aqui entre nós.
Não, no Rio de Janeiro as rádios, quando tem gol, tocam a vinheta. É gol, que felicidade!
Tem certeza que é no Rio? Eu ouço em São Paulo essa aí, é a Jovem Pan.
Ah, é?
É.
Não, o garotinho falava.
Não, o garotinho nunca fez isso.
Não.
Não vem me enganar aqui.
Olha, apareceu uma criança. Não, eu acho que no Rio toca também. Se der uma machadinha, toca numa lá.
Eu nunca ouvi. Eu ouço na Jovem Pan.
Ai, que atrapalhada. Mas deu certo, deu gol. Gol do Flamengo 2-0, tá eliminando o Fluminense. Gabigol?
Gabigol.
Gabigol, isso mesmo.
Muito
tá aí.
Bom. Então tá, vamos embora então, Thiago Nunes. Tu confirmou que o Flamengo classificou?
Sim, 2-0, agora não tem volta.
É.
Já podia ser que nem aquele, né, fez e acaba o jogo.
Ah, é?
É.
Por quê?
Lembra do gol de ouro?
Ah, é verdade.
Fazia
verdade.
E acabava.
Ah, era ruim, né?
Ah, sim. É que agora tá mais emocionante, né?
É, depende. Ontem, por exemplo, foi ontem, né?
Ontem o quê?
A final da Liga Europa.
Foi.
Da copinha de vocês lá?
Teve acréscimos de 11 minutos no segundo tempo da prorrogação.
Sim.
Que loucura.
Eu não vi nem invadir o campo, eu não vi ninguém falar, ai, na Europa pode, pode
acho
na Europa.
Acho que nas rádios de Sevilha e de Roma falaram.
Ah, mas não aqui pego é nenhuma aqui,
aqui,
né?
É Gaúcha Serra, aqui a gente não tem
pois
tempo que
é,
falar
né?
desse
Eu pensei
assunto.
Que lá na Europa tava liberado, porque quando
vamos,
é aqui no Brasil...
Vamos discutindo aqui, intervalo não, acabou, até amanhã, tchau.
Mas o Thiago Nunes...
Não é por aí, tem que ser aqui e lá.
Não
é só aqui.
Claro que tem que ser.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Almo Incorporadora.